Boa noite para vocês. Mais uma aula aí do curso nosso de instrumentação industrial. Dentro da disciplina, instrumentação industrial dentro do curso aí de metrologia industrial. Então vamos nós aqui para nossa segunda aula. E nós ficamos de terminar aí o assunto sobre medição de pressão. Nós vimos alguns tipos de medidores, sensores utilizados nos medidores de pressão, instrumentos digitais, alguns instrumentos mecânicos. E agora a gente vai fechar esse assunto para depois iniciar sobre outra variável de processo. Bom, esse caso aqui, se a gente botou aqui sobre recomendações para instalação, manuseio, manutenção, não é. Isso é de caráter geral, não é específico para um tipo, não, né? Então, aí alguns detalhes de instalação e montagem, principalmente. Em alguns processos industriais, às vezes é desejável e também importante, por exemplo, evitar que o fluido do processo, né, por exemplo, o instrumento de pressão, instalado lá numa tubulação, num equipamento, num vaso, né, numa bomba, alguma coisa assim. E pode o fluido, né, que está dentro do passando na tubulação, que está lá no equipamento, às vezes não é desejável que ele entre em contato direto com o sensor do medidor. Talvez você tem, pode ter fluido, fluxo com temperatura elevada, ou fluido corrosivo, viscosos, ou o que a gente chama de solidificante, tipo, se ele está lá numa temperatura mais interna e tal, e aí quando ele sai fica em contato lá com o produto, ele pode, em função da temperatura externa ser diferente da temperatura interna, ele pode se solidificar. Fluidos que a gente chama com sólidos em suspensão, pulsações bruscas de pressão, por exemplo, instalar um manômetro na descarga de uma bomba alternativa, por exemplo, isso pode vir, a gente chama de danificar, né, o elemento sensor. Então, existem alguns acessórios, alguns cuidados para a instalação, desses instrumentos nessas situações. Então, vou mostrar para vocês alguns acessórios interessantes e necessários de serem utilizados em algumas situações. O primeiro deles são o que a gente chama dos amortecedores de pulsação. O nome está bem sui generis, né? Que ele está bem fácil, né? Você tem, de repente, podem ter pulsações na linha, no processo, descargas onde você tem, por exemplo, uma bomba alternativa, você tem uma pulsação muito grande, com frequência muito grande de pulsos. E aí a finalidade desses amortecedores, ela justamente você restringir esse fluido até o que a gente chama de um ponto ideal, em que essa frequência de pulsação ela praticamente se anule ou se torne quase nule. Então, esse, né, que a gente chama esses acessórios, está lá em conjunto lá com o manômetro, não só como medidor de pressão, né? O manômetro, o transmissor de pressão, pressostato, algum equipamento ligado à pressão. E que o objetivo, então, é estabilizar e diminuir essas relações do ponteiro. Imagina se isso aí é um pressostato que oscilando, isso poderia estar abrindo e fechando o contato indevidamente, em função desse sinal pulsante. Então, essa estabilização do ponteiro, como a gente possibilita a leitura da pressão, e aumenta a vida útil, né, do instrumento. Então, você pode ter amortecedores de pulsação que sejam, eu chamo de restrição fixa, ou eles podem ser ajustáveis, tá? Então, esses dispositivos podem ter lá um orifício definido, ou você pode trocar e ajustar, como, por exemplo, esse D que está nessa figura aí, que é uma válvula, né? Uma válvula de agulha. É uma válvulazinha que você vai abrindo, fechando em função da pulsação para que você veja uma certa estabilidade lá no instrumento que está conectado. Então, vamos considerar que a parte de baixo aqui é a conexão ao processo e a parte de cima onde vai ser conectado o instrumento medidor de pressão. Então, nós temos alguns tipos aqui. O amortecedor A, ele é ajustável, ele tem um disco interno. e com perfuração de diâmetro variável, ou seja, então é um discozinho aqui que você vai trocando, né? Seleciona, coloca, não, você achou que não está adequado, substitui e vai colocando orifícios em um discos interno para aquele que apresentar o melhor desempenho. Já o B, ele não é ajustável, ele tem um capilar interno de aço inox, então ele tem um ajuste fixo. Colocou lá e a pressão que está do lado de cá, ela é fixa, quer dizer, fixa entre aspas, né? Ela vai amortecer a pressão que está aqui embaixo, mas se por acaso o instrumento continuar ainda com uma pulsação muito indevida, ele não vai funcionar, você teria que trocar o amortecedor por um outro tipo. O C, ele é um amortecedor específico para que chama golpes de ariete. O que que é isso? É que você está com, de repente, ele tem uma esfera bloqueadora interna aqui, é que você está com uma determinada pressão normal e, de repente, essa pressão dá um pico. E aí ela bloqueia instantaneamente aquele pico de pressão, não deixa isso pro elemento sensor, lá para o manômetro, mas depois, quando a pressão no, volta normal, ela deixa de novo a pressão estável aqui, tá, acessando o interno do meu instrumento de pressão. E o D, eu já tinha falado, uma válvula agulha que você vai restringindo, abrindo tal, e vai fechando até que você se estabiliza. Então, são alguns tipos de amortecedores de pulsação que tem. Um outro protetor, um outro dispositivo que também é bastante utilizado, ele serve como uma proteção, basicamente, para linhas de alta temperatura, principalmente de vapor. Linhas de alta temperatura, principalmente de vapor. Então, o que que ele faz? Ele, além de fazer um selo líquido, ele isola o calor das linhas ou de fluido muito quente, cuja temperatura supera o limite lá para o instrumento. Então, esse aqui é o que chama de cachimbo. Parece um cachimbo, né? Então, esse lado aqui, o lado direito do cachimbo, ele vai conectado lá no processo, por exemplo, na linha de vapor, e aí quando isso aqui o vapor fica aqui, né? Isso aqui está do lado de fora, né? Da linha. Então aqui a temperatura é mais baixa, vai haver uma condensação, um fluido aqui, que vai a temperatura mais baixa do que o próprio vapor, e isso não prejudica o elemento sensor do instrumento. Da mesma forma aqui, que a gente chama de rabo de porco ou de bobina, todos esses aqui ele vai fazer um selo, o próprio líquido que vai ser o vapor, o líquido muito quente, tal, alguma coisa assim, que vai baixar a temperatura e não vai ser, não permitir que essa alta temperatura atinja diretamente o processo. Então, tem alguns outros formatos, mas esses aqui são os mais comuns: o cachimbo, o rabo de porco ou a bobina, tá? Outro dispositivo é o supressor de pressão. Você tem aquele que parecido também com aqueles tipo amortecedores, só que isso aqui já é um dispositivo mais sofisticado, com um ajuste, um parafuso, e você permite então que proteger os manômetros, os instrumentos medidores de pressão, que ocasionalmente ultrapasse as condições normais de operação, né? Então você tem o instrumento aqui, a ligação ao processo no conector, e o teu instrumento vai aqui em cima. E aí você tem uma válvula aqui interna, um parafuso, um ajuste que você protege. Então você pode ajustar então de modo que você tenha um bloqueio lento, e aí você pode regular isso, por exemplo, para que se dê entre 80% a 120% do valor da escala lá do seu instrumento, tá? Então, o bloqueio vai dar em qualquer valor inferior, por exemplo, a 20%, no caso de incrementos rápidos de pressão. Então, ele vai bloquear esse tipo de coisa, né? Então, aqui, para manômetro com escala inferior a 3 kg, o bloqueio pode se situar até em 130% do valor dessa escala. Então você pode regular isso aqui de modo a proteger ele bem. Essa questão aqui da velocidade, incremento de pressão. Então são alguns dispositivos, alguns elementos. Então, de amortecedor, tal. Outro tipo de proteção, parecido com aquele ali, que vai dar uma certa selagem, né? A gente já viu o selo por sifão, para a questão aí de pressão mais alta. Mas também você pode utilizar um selo através de o que a gente chama de um pote de selagem, ou mesmo depois usando um diafragma. É, então, existe essa possibilidade de você fazer um selo líquido. Então, essa selagem desse líquido é com um líquido que a gente chama o líquido inerte. Tá? Esse, por exemplo, esse pote de selagem que está aqui, o que acontece? Você tem um líquido aqui de processo e que iria vir em contato aqui direto com esse produto aqui. Mas pode ser um líquido que seja corrosivo, tem aquelas inconveniências. Então, você coloca um pote no meio do caminho, um pote de selagem. E esse pote de selagem, ele pode ser tipo um diafragma, que ele teria um diafragma interno aqui, e com isso tudo aqui cheio. Ou, dependendo, se você, por exemplo, tem produtos que não vão se misturar. Se houver uma mistura de fluidos, aí não tem jeito. Seria tipo um líquido de selagem que não permite, que não, que, por exemplo, tivesse uma densidade bem maior, por exemplo, do que esse aqui, então você não ia. Você isola com o líquido aqui de selagem. Então você pode manter geralmente você bota esse pote todo cheio com esse líquido de selagem. Quando você conecta o processo, isso aqui faz um bloqueio. Como é um líquido, está tudo cheio, variou a pressão do lado de cá, o teu indicador de pressão também vai perceber e vai ter essa indicação de pressão e vai estar protegido com esse líquido de selagem que não vai atrapalhar. Normalmente, você. Uma maneira mais simples é o que a gente chama de um selo diafragma. Né? Você fazer essa selagem com um diafragma. Tem um diafragma aqui no meio. E esse tudo aqui cheio com um líquido de selagem. E aí o processo entra em contato aqui embaixo, variou a pressão, o diafragma se movimenta. Como isso aqui está tudo cheio, vai ver o movimento aqui no meu ponteiro. Então, o líquido de selagem mais utilizado aí, mais comum, é a glicerina, porque é inerte a quase todos os materiais, aí não ataca, não prejudica. E aí você dá uma selagem boa, e o diafragma aqui vai dependendo do tipo de produto que você vai usar, pode ser um diafragma de borracha, ou pode ser um diafragma de uma liga, ou de inox, alguma coisa, dependendo do fluido que você vai fazer essa selagem. Aqui embaixo, tá? Esse aqui é aquilo que permite, né, você abrir e fazer uma manutenção caso o diafragma apresente algum problema. Então você pode limpar toda essa parte interna aqui caso haja algum acúmulo de produto aqui dentro. Então ele é bastante, bastante simples e bastante útil para ser utilizado aqui nos medidores de pressão. Bom. Em termos de todo medidor de pressão deve ser preferencialmente, né? Preferencialmente, porque às vezes você instala direto, mas não é comum. Preferencialmente ser instalado na linha do equipamento com uma válvula de bloqueio. E às vezes, eu disse que às vezes, porque às vezes se isso aqui, por exemplo, tem um diafragma direto aqui conectado nesse, né? Nesse bloqueio e um diafragma, aí você não tem esse dreno aqui. Apesar que se o diafragma está depois dessa derivação, tudo bem. Esse dreno, ele permite que quando eu. O que acontece? Isso aqui está pressurizado, você tem que mexer de mão, quando eu bloqueio, isso aqui está pressurizado. Então aqui você drena esse trecho aqui para o manômetro, né? Pressão voltar a zero e você poder retirar ele sem problema. Esse dreno, dependendo do tipo de produto aqui, isso pode ser jogado, por exemplo, se for água quente, ou for vapor, alguma coisa que pode ser drenado sem nenhum problema. Agora, se for algum produto perigoso tal, isso tem que ir para um coletor, alguma coisa para coletar esse material aqui, tá? Então, isso aqui é como a gente chama aí de uma instalação típica de um medidor de pressão. Tá um manômetro, mas qualquer tipo de medidor de pressão nesse sentido aqui. Bom, então, algumas ações, que chamamos de algumas ações básicas de manutenção, e aí, como diz, possibilita uma maior durabilidade do instrumento, né, que pode ser usado, pode ser tomada lá pelo usuário da instrumentação, sem, como disse, sem um conhecimento técnico profundo, tá, sem se envolver direto no reparo. Então, uma coisa simples é que pode ser o próprio operador do processo, não só o instrumentista ou técnico de instrumentação. No caso, precisando da limpeza, tudo bem, limpeza do visor. Mas uma substituição, por exemplo, de uma tampa ou de um vidro de uma caixa, uma pintura, dos acessórios, tal. Isso é uma coisa que pode ser feita, sem muito problema. Agora, se tiver vazamento, conexão, tal, aí não tem jeito, você tem que parar e chamar lá o pessoal da área de manutenção para fazer esse tipo de coisa aí. Então, se o processo parar, fechar a válvula de bloqueio, drenar o produto, se de repente fazer uma limpeza desse conjunto, tá? E antes de, a gente chama de alinhar novamente, ao processo. Então, são algumas ações básicas. Bom, então, dito isso, vamos partir agora para o nosso segunda variável de processo, segundo conjunto de instrumentos que a gente vê, que é na área da medição de nível, né? Como a gente viu também na primeira aula, a variável nível, bem, né, do inglês L, level, que é o nível? É uma altura, né, quer dizer, é a altura de um conteúdo, que aí pode ser sólido, pode ser líquido. Vapor não tem muito, gás não tem muito sentido. Basicamente seria líquidos, sólidos, ou pasta, ou grãos, ou pó, alguma coisa assim nesse sentido. Que não deixa de ser sólido, né? E existente dentro de um reservatório. Então, é uma variável bastante importante, também utilizada em controle de processo. Mas vamos ver, inclusive, na última aula desse curso, um estudo de caso sobre uma medição de nível de óleos em tanques de petróleo e tal. Então, uma das principais variáveis utilizadas em controle de processo. Por quê? Primeiro, a gente pode avaliar o volume estocado de produtos em tanques e vasos. Com isso, permite o balanço dos materiais, né, de processo, onde você tem volumes líquidos, sólidos, tal, reações, misturas, alguma coisa. E você tem, de repente, alguns processos onde o nível do produto não pode ultrapassar determinado limite. Você vê uma situação, por exemplo, simples, até mesmo, por exemplo, dentro da nossa casa, ou dentro do nosso prédio, alguma coisa assim, por exemplo, o nível de água dentro de uma cisterna, dentro de uma caixa d'água lá, que você pode ter, muitas vezes a gente tem o que a gente chama de um sistema automático, você tem lá um sensorzinho de nível dentro da caixa d'água, por exemplo, para detectar se o nível está baixo ou não. E aí ela parte, liga uma bomba para poder jogar, por exemplo, pegando a cisterna, jogando para água, para encher e tal. Quando atinge lá o limite, antes de transbordar, esse sensor que tem ali dentro, que é um tipo uma boia, a gente vai ver um deles aqui, ela para o sistema. Então, quer dizer, é importante você ter um controle de nível. Claro que aí é um controle bem mais simples, né? Tá vazio, enche, tá cheio, para, né? Então, seria um controle tudo ou nada, né? Tá vazio ou tá cheio? Tá vazio ou tá cheio? Durante esse meio termo, você vai consumindo, aí depois, né, repõe. Às vezes pode ser importante manter o controle de nível estável. Por exemplo, um controle de nível de um tubulão de caldeira, né? Você tem que mantê-lo estável, porque com esse nível ali dentro você consegue controlar a quantidade de vapor que vai ser gerado, a pressão do vapor. É importante manter um nível sob controle, até porque se você uma caldeira lá que você está aquecendo, né, queimando combustível, aquecendo aquele produto lá, se o nível baixar muito, você vai ter o que a gente chama o tubulão, o reservatório onde a água está dentro, sendo aquecida para gerar vapor, ele pode se danificar, porque a água que está dentro desse tubulão, dentro desse reservatório, ela ajuda também a manter a temperatura do tubulão sob controle, no sentido dele não atingir uma temperatura de ruptura, né? De danificar a estrutura física dele lá. Então, o controle de nível, por exemplo, de uma tubulão de uma caldeira é importante. O controle de nível de um tanque lá de combustível, né? Ele também é importante. Então, você tem situações distintas, tá? Bom, alguns tipos de medidores de nível a gente vai mostrar para vocês aqui. Então, basicamente, a gente diz que a medição de nível pode ser realizada de duas formas. Quando a gente estudou lá os conceitos de incerteza de medição, lá no Tinder, eu falei, as medidas podem ser basicamente duas formas, uma medição direta ou uma medição indireta, né? Então, aqui, mesma coisa, a gente pode medir de forma direta, e aí alguns deles a gente vai ver, que a gente chama aqui, por exemplo, de régua, o gabarito, um visor de nível, uma boia, o flutuador, ou através de uma medição direta, aí usando alguns princípios, né, físicos, então, através do empuxo, através da pressão diferencial, usando uma célula capacitiva, medindo por ultrassom, radar ou mesmo por pesagem. Então a gente vai ver um pouquinho sobre cada um desses aqui. A medição direta é uma medição muito simples, mas é muito interessante porque, por exemplo, uma régua, essa régua, ela sendo calibrada direitinho, e ela é usada inclusive para fazer o que a gente chama de arqueamento dos tanques, né? Principalmente nessa área de óleo e gás. Os tanques são arqueados usando um medidor desse tipo aqui. Essa régua graduada, ela tem um peso aqui para poder, né? Você vai jogando para dentro do reservatório. E aqui você tem, como diz, uma trena, é uma régua aqui que está toda marcada no comprimento aí, graduada com comprimento para ser introduzido lá no reservatório. E a medição é feita pela leitura direta ali no comprimento marcado na régua lá pelo líquido. Então é simples, baixo custo. E as medidas são instantâneas. Você olhou ali, né? Você jogou e olhou e viu qual é a graduação na régua. Essa régua aqui, inclusive, ela tem até um contato aqui que seria para você conectar lá no campo, na estrutura, lá no equipamento, tá? Principalmente se for metálico, para a questão aí de dreno de corrente e tal, eletricidade estática, você manter o mesmo potencial, evitar choque. Então você conecta isso lá no tanque e é só para fazer uma descarga elétrica ali do negócio. Então você pode ter, né? A régua deve ser feita a uma temperatura de referência, as réguas são calibradas normalmente a 20 graus e tal, e ela pode ser em comprimento, volume ou massa, aí dependendo da graduação que você vai usar. Então, uma figurinha aqui que eu peguei na internet mostra, inclusive, aqui, ó, uma pessoa na boca do tanque, colocando ela internamente aqui e vai tirando. Alguns até mais sofisticada tem até uma indicação digital aqui do valor. Então você pode usar aqui, por exemplo, está aqui, ó, medição por espaço cheio. Então aqui ele vai e tal. Ou você pode medir aqui pelo espaço vazio. Você sabe qual é a altura total e mede por essa diferença aqui vai dar o espaço vazio. Então, ela é bem simples. E o processo, ela é bastante utilizada, essas regras sendo calibradas direitinho pelos órgãos de metrologia legal, pessoal dos itens, para fazer a arqueação desses tanques. Ele vai vendo marcação por marcação para ver quanto representa em termos de volume para poder fazer a arqueação do tanque. Depois a gente vai ver, quando fala, ver esse estudo de caso, lá um exemplo, um certificado de calibração disso, de uma arqueação de um tanque desse. Tá? Bom, essa é a régua. régua externa aí que você vem, vai fazer a medida e sai. Agora, você tem, também pode ter instalado no tanque uma régua e o um medidor que chama de boia ou também um flutuador. Então, o princípio é simples, ele também é bastante simples. Aqui você tem, como diz, uma boia ou um flutuador. À medida que o nível vai subindo, descendo, isso aqui está conectado aqui. Aí você tem um cursor, quer dizer, um cabo que vem para cá e um cursor que desliza em cima de uma régua graduada na altura do tanque. E aí, à medida que o nível vai subindo, essa régua vai descendo, ou seja, a graduação aqui é de. O topo da marcação é zero, né? Isso, o tanque está todo vazio, isso aqui está aqui em cima. E o 100% vai estar aqui embaixo. Então, é muito simples, é realizada através dessa régua graduada e tal. E aí você pode ter, né, réguas aí de até 30 metros, né, de comprimento para fazer essa medição aqui, né? Aqui está mostrando aqui, tipo, como se fosse dois cabos aqui para ela, de guia, né? Para ela não ficar aqui balançando, né? Então essas boias são, em geral, são guiadas, né? Aí ela sobe, desce e passa aqui para essa guia. Essa aqui está mostrando duas guias, mas pode ter também boias com três guias, quatro, dependendo aqui do tamanho, do diâmetro da boia. E ela flutua, né? Ela flutua e ela vai subindo aqui e tal. Então aqui tem que ter, esses cabos têm que estar bem esticadinhos, né? Para que não haja, que ele não agarre aqui e tal, né? Então, periodicamente é interessante você pegar, isso eu já vi muito nos tanques, aí o pessoal amarra, né, um cabo aqui nesse cursor e aí puxa para ver se. De vez em quando ele dá uma puxada, o cara vai lá dar uma puxada para ver se não está agarrado nada, né? Porque às vezes, se isso aqui está agarrado, ele pode estar parado aqui numa posição, e aí você acha que o nível está naquela posição, não está. Então, de vez em quando dá uma puxada nisso aqui para ver se ela oscila e volta na mesma posição onde estava, né? Então, esse é um medidor bastante simples, é o que a gente chama dos medidores diretos. Tem outros que também é uma medição direta, eles já é um pouco mais sofisticado. São os medidores que a gente chama de servo-operado. Esses permite que você tenha, inclusive, uma conexão eletrônica com saída de corrente, o protocolo Hart, essas coisas todas aí. Então, ele é um também tipo um flutuador, só que esse flutuador. Ele é posicionado, ele tem um motorzinho interno aqui, tá? Ele tem um motorzinho interno aqui, e à medida que o nível vai empurrando, esse motorzinho vai puxando ele, tá? Que chama um servo, o motorzinho, e aí ele mantém uma boa estabilidade, uma boa precisão, e você pode conectar, tem toda uma eletrônica aqui, pode mandar, né? Mandar para a distância, toda essa coisa aí do cabo. Então, é um sensor eletrônico. Pode estar conectado aqui, ó, mostrando a figura com um medidor de temperatura. Então, ele pode monitorar também, né, a temperatura do tanque e fazer uma compensação, por exemplo, aqui de temperatura e tal, para essa leitura desse fluido. Então, eles são adequados para aplicações. Desde aplicação de pressão atmosférica, ser tanque não pressurizado, até mesmo tanques pressurizados. Com um nível máximo, quer dizer, de precisão aqui de confiabilidade, mais ou menos 0,4 milímetros. Então você vê, ele tem uma boa incerteza aqui de 0,04 milímetros de medição aqui do teu tanque. Também existe um outro tipo de medidor também, que pode ser mecânico. Os mais antigos eram mecânicos, inclusive com disco rotativo aqui, que você tem uma indicação local, mas você também permite que hoje, quer dizer, permite, você também tem a possibilidade de ter uma conexão aqui de modo a também gerar um sinal eletrônico, elétrico aqui para fazer a conversão desse movimento num sistema de transmissão eletrônico. Então, você tem também uma boa precisão aqui, mas também na ordem aqui de 4 milímetros, parecido com esse aqui. Apesar que esse aqui é 0,4 milímetros. Esse aqui já é um pouquinho menos, né? Porque ele também é mais mecânico, em função do movimento aqui. Ele tem internamente isso aqui, tipo uma fita, e aqui dentro essa fita é uma fita toda perfurada. E aqui dentro tem um sistema de engrenagem, à medida que isso aqui vai subindo, vai descendo, ela vai. Tem uns dentes internamente que ela vai encaixando e ela vai enrolando. Tem uma mola aqui que faz isso aqui ir enrolando, e à medida que o nível vai baixando, ela vai também puxando e vai desenrolando, e você tem uma leitura aqui. Esse botãozinho, né, é um botãozinho aqui para você fazer um cheque manual, girando ela para um lado para o outro, para ver se isso aqui não está agarrado, né? Quando você movimenta, você vai ver que o ponteiro não, os dígitos aqui vão oscilar, quer dizer, vão variar. Você soltou, ele volta na posição que estava. Então, ele é muito confiável. Esses instrumentos já estão funcionando aí, segundo, há mais de quase 100 anos estão sendo utilizados isso aí, principalmente na indústria de petróleo e gás, é bastante utilizado. Essas imagens aqui eu peguei da Varec Company, que é uma empresa tradicional dentro desse campo aqui de medição de nível de tanques, principalmente tanques pressurizados. Isso aqui é muito usado em esferas de gás liquefeito, né? Tem que ser para líquido, né? Esferas de GLP, monitorando lá o nível do líquido, mas trabalhando com tanques pressurizados, tá? Bom, então, basicamente, a gente já viu esses medidores direto, de boia, de locador, tal. Um outro tipo de medidor de nível, também muito simples. Esses são o que a gente chama dos visores de nível. Isso aqui você tem uma medição mais de, como eu disse, visual mesmo. Aqui não tem marcação, não tem graduação, não tem escala, porque ele é projetado ali para você ter uma ideia externamente em que posição está esse nível. Mas você, na maioria das vezes, você não tem nenhuma marcação de escala aqui. É um indicador de campo para que você visualmente veja, ó, como é que está a posição do nível aqui. Então, ó, muito simples, barato, robusto, são visores são tubos de vidro. Isso aqui, pelo princípio de vaso comunicante, está conectado no tanque. Você vê que aqui é um tanque, tipo um cilindro deitado, e ele está conectado aqui, e o fluido, à medida que o fluido vai variando aqui, você tem uma indicação. Então, aqui você tem um ponto de visão, aqui, ó, o líquido aqui marcado aqui. Então, você consegue perceber essa atuação direto no vidro do visor, tá? Então, existem alguns tipos. Típicos instrumentos, por exemplo, o tipo tubular. É um tubo, né, conectado, aí você vai ver o fluido aqui dentro. O fluido aqui. Esse aqui é muito utilizado para fluidos limpos, porque o problema de você ter fluidos sujos tal é que, imagina que isso aqui oscilou, e se esse tubo ficar todo preto, todo sujo, você não consegue ver direito onde é que está o fluido aqui dentro, né? Então, basicamente, é utilizado para fluidos mais limpos. E aí você tem um tubo de vidro. Claro que tem que resistir ao processo aqui, coisa de tipo das condições de pressão e temperatura. Então, tem que ser um vidro adequado para, né, para receber esse fluido direto, as condições de operação dele. E muitas vezes você tem, né, essas barras, essas hastes aqui, ó, para proteger o tubo no caso de alguém da bater, esbarrar, né, e quebrar esse vidro. Então, como a gente chama aí, para proteger choques e choques externos. E aí você tem as válvulas aqui que conectam, né? Parte inferior e na parte superior. Então o fluido encheu aqui, parou aqui no som, você está vendo o nível dentro do tanque lá, né? Bom, então isso é o que a gente chama do visor tipo tubular. Aí você pode ter o visor de vidro plano. O visor de vidro plano, como o nome diz, ele é um vidro plano. E aí ele é conectado aqui, geralmente num tubo, um tubo metálico. Esse tubo ele é vazado, né? Ele é um tubo, aqui tem um buraco onde você consegue, né? Você vai através desse mecanismo que ele vai prender aqui o vidro. Então isso aqui vai vedar através da pressão, mas à medida que o fluido vai passando aqui dentro, você vai vendo ele por esse visor. Normalmente ele é assim, ele é vazado, você pode olhar ele pelos dois lados. Ele chama visor de vidro plano, transparente nesse sentido. Então ele é composto de um, dois ou mais módulos, né? Isso aqui é um módulo, aqui é outro módulo. Ele tem, como dizer, ele tem algumas limitações. Por exemplo, aqui você está vendo que ele está cheio aqui, né? Por exemplo, você está vendo o fluido aqui. Agora, se ele não passou esse nível para cima, aqui você não vai ver nada. Então você sabe, olha aqui, que o fluido está aqui pelo meio, te dá uma indicação, né? Se você tem mais seções, você vai vendo ele vai, né, subindo. Você pode botar três, quatro. Geral você não coloca muitas seções porque ele começa a ficar muito pesado e difícil de manusear, tal, e não compensa. Quando você precisa, o tanque é muito grande, de altura, o que acontece é que você coloca seções. Por exemplo, você coloca, esse aqui tem de duas seções. Aí se aqui fosse mais alto, você colocaria mais duas seções para cima, aqui de um outro, né, montado numa outra posição aqui do lado do tanque, jogando para cima, para você poder manusear isso aqui em termos de manutenção, de instalação, mais fácil. Então, de regra geral, esses vidros que são chamados, esses vidros são de borosilicato temperado, então ele é capaz de suportar choques térmicos e mecânicos. Ele tem uma espessurazinha bem razoável. O corpo do visor, né, que é essa câmara aqui, é onde passa o fluido. Regra geral, é em aço carbono, mas se o fluido for corrosivo, alguma coisa assim, você pode utilizar aço inoxidável. Aí você tem o espelho na frontal aqui, para também suportar alta tensão, tá? E as juntas de vedação. Então, geralmente papelão hidráulico, aumento grafitado, para poder garantir a vedação. Na verdade, o que vai fazer a vedação mesmo é o vidro aqui. Mas aí você tem uma caixa aqui com um espelho para poder fazer dar o aperto aqui, né? Isso aqui fica um sanduíche de peças aqui. Então, esse é o visor de vidro plano. Tem um visor, uma variante desse visor de plano, que é chamado de reflexivo. A parte frontal dele é igual àquele outro que a gente viu aqui, mas ele só tem um vidro numa parte. É um tubo, né, onde o fluido passa aqui dentro, e aí você só tem vidro nessa parte frontal. E o princípio aqui é por reflexão. Então, ele tem esse vidro, diferente do outro que é plano, esse vidro ele é ranhurado, e aí permite a reflexão da luz. Onde você tem o líquido, a luz passa e você vê ela escuro. Onde não tem o líquido, que é a parte que a gente chama de gás, ou o ar que está ali dentro, a luz ela é toda refletida, então aqui fica claro. Então você vê o nível com essa marca escura aqui. Não significa que o fluido é escuro, de qualquer cor, isso vai acontecer. Então, ele sempre vai ficar escuro quando você onde você tem o nível. A partir da parte superior é porque eu não tenho o fluido aqui, e aí não tem fluido aqui em cima, ele reflete. Então, ele tem, como diz, ele é um prisma com ângulos aqui de 45 graus. E nessa condição, então, o observador, né, a vida apresenta numa cor prata brilhante. Na região do visor onde existe líquido, não ocorre reflexão, e aí você vai ver onde que apresenta na cor negra. Então, onde tem o líquido, está escuro. Onde não tem, está claro. Então, você tem o plano reflexivo. Esse você precisa olhar de frente, porque a parte de trás não tem o vidro. Tá? O transparente, sim, você vê de um lado do outro. Aqui não. Tá? Aqui você só vê olhando ele de frente. Mas é um dos mais utilizados, né? Ele é mais inclusive mais barato que o outro, né? Porque só tem o vidro da frente, o resto é todo aqui a estrutura metálica. Então a parte onde tem o duto aqui, ele só tem o furo aqui na frente para poder fazer a leitura do nível. Qualquer coisa, gente. Aqui é mais um detalhe com relação àquele outro do transparente que a gente tinha visto ali, tá? Usando aqui os detalhes e tal. E aí, em algumas situações, você pode precisar, talvez, ter uma lâmpada, né? Se estiver escuro na hora de fazer a leitura, você pode colocar uma lâmpada para fazer essa esse tipo de coisa. Bom, então a gente viu os tipos de medidores, os medidores diretos. A régua, a boia. Os deslocadores ali, a boia com servomotor ou mesmo outro lá, automático. E agora a gente vai ver os tipos que a gente chama de medição indireta. O medidor que foi desenvolvido foi o medidor tipo empuxo, também chamado em inglês de displacer. Bom, esse instrumento, o princípio de medição dele, baseia-se no princípio de Arquimedes, né? Que com Arquimedes, ele lá, o corpo imerso em um líquido sofre a ação de uma força vertical dirigida de baixo para cima, igual ao peso do volume do líquido deslocado, né? Então, você tem, então, internamente, essa força exercida por esse fluido nesse corpo, então é chamada empuxo. Você coloca lá, né? Não é bem um flutuador, mas um deslocador ali dentro, e ele vai ficar imerso uma parte dentro do fluido e vai se equilibrar quando equiparar essa força do empuxo com o volume do fluido que foi deslocado. Então, em função da densidade do líquido, você tem um empuxo maior ou menor. Por isso que a gente diz aqui que nadar no mar é mais fácil que no rio, pois a água salgada é mais densa do que a água doce. Então ela empurra para a gente, ela empurra mais a gente porque ela é mais pesada. Então, baseada nesse princípio do Arquimedes, eu tenho um deslocador, diferente da boia, que a boia flutua, né? Ela flutua. Claro que também tem um efeito de empuxo ali, porque ela tem uma parte que fica, né, um pouquinho submersa, mas o objetivo dele aqui não é flutuar. Ele vai entrar, ele vai ser imerso no líquido, e quando atingir o equilíbrio, né, ele fica ali parado. Então, esse empuxo desse nível nesse líquido, então ele manda uma informação. Esse aqui, por exemplo, é uma figura de um todo mecânico. O deslocador está aqui dentro, né, e à medida que o fluido muda, né, varia o nível, ele sobe ou desce esse deslocador, e aí você transmite essa informação para o mecanismo aqui, que vai gerar um sinal proporcional a esse movimento desse deslocador. Então, mecanicamente, isso aqui está preso. A gente vai ver mais um detalhe aqui. É um tubo de torque, e aí ele vai fazer um torque nesse tubo que vai gerar esse movimento. Então, ele tem, inclusive, um ajuste aqui interno no dispositivo, que você pode ajustar em função da densidade do líquido. E aí você tem ali algumas graduações ali no sentido de que você pode usar por uma determinada densidade. Se o fluido tiver uma densidade diferente, você pode reajustar. Então, ele pode ser utilizado para diferentes tipos de fluidos com densidades diferentes, né? Então, de uma forma esquemática, ele funciona assim. Então, ele está aqui dentro, ó. Você vê que ele não está flutuando. Ele fica uma parte imersa e outra parte do lado de fora. À medida que o nível varia, isso aqui, o nível subiu, isso empurra, isso aqui é uma haste, isso aqui tudo é preso, é rígido. O deslocador com um tubo, tá? Aqui, ó, tracejado aqui o deslocador. Aqui um tubo rígido preso num tubo de torque, num braço de torque, que é esse braço 1 aqui. Então, à medida que isso aqui sobe ou desce, ele faz uma torção nesse tubo. Então, esse torque vai ser proporcional à variação aqui do nível dentro desse deslocador. Então, esse deslocador, você percebe aqui, você tem ele está com uma diferença aqui de duas densidades. A densidade do líquido e aqui a densidade, por exemplo, do gás que está aqui, essa parte externa. Então, você tem uma diferença aqui, ele é projetado para isso, à medida, então, que o nível varia, tá? Aqui, ó, 7, aqui, o nível no interior aqui, e ele vai alterando esse tipo de torque aqui em cima. Você pode ele está mostrando aqui esse flange, conexão para fixação do equipamento, aqui, outra aqui também. Ele aqui pode ser, essa montagem, geralmente, ele pode ser aqui, ó, fundo lateral. Nessa outra figura anterior aqui, mostra duas conexões laterais. Então, você tem vários tipos de conexão para você colocar no seu prender na pode prender no seu equipamento, tá? Então, aqui já mostra ele mais em corte, ó. Ele aqui é o deslocador. Isso aqui é a haste aqui, tá? Isso daqui é rígido. Então, quando isso aqui se desloca, o movimento deslocador, esse braço aqui, dois, ó, tubo de torque, ele vai torcer, né? No que ele torcer, tá? Você tem aqui esse ponto 1 aqui, é o eixo de transmissão da rotação, que é soldado nessa extremidade. Quando torce isso aqui, esse tubo dá uma torcida, ele vai movimentar esse tubo, né? E aí você tem o movimento que vai ser transmitido. Aqui mostra uma coisa mais simples, que se fosse uma chave de nível, ele vai abrir ou fechar um contato aqui, mas pode ser associado esse movimento a um mecanismo de transmissão de sinal, ou eletrônico, ou pneumático. Esses antigos de campo, né? Esses medidores são muito utilizados para instalações de campo, para o controle mais local, na maioria dos casos, esses instrumentos pneumáticos, mas também é possível ter um sistema, uma saída eletrônica de 4 a 20 mA para mandar informação à distância. Então, esse é o tipo de empuxo, tá? Um outro muito utilizado, a medição de pressão diferencial. A gente viu, né? Medidor de pressão diferencial, ele é um medidor bastante versátil, né? Esse medidor de pressão diferencial, porque ele pode ser usado, como eu disse, para medir a pressão diferencial de um equipamento, por exemplo, um filtro, na entrada e saída, para ver se eu tenho entupimento ou não desse filtro, você mede pressões diferenciais. Ou você pode usar para medir a diferença de pressão gerada por um elemento de sensor de vazão, uma placa, um tubo Venturi, um tubo Pitot, qualquer um elemento desse que gere uma diferença de pressão, ele pode ser usado lá para fazer isso. E também aqui, o um exemplo dele, para medição de nível de um tanque através da medição de pressão. Porque a gente viu, né? À medida ali, quando a gente viu na aula passada a questão da pressão exercida por uma coluna líquida. Então, a pressão exercida por uma coluna líquida, ela é obtida a partir dessa altura desse líquido aqui. Então, aqui você tem a pressão nesse ponto, é a pressão atmosférica, mas a pressão exercida pelo líquido, que a gente tinha visto, é o ρ g h. O ρ é a densidade do fluido, o g é a aceleração da gravidade do local, e h é a altura. Então, medindo a pressão, conhecendo a pressão atmosférica, eu sei qual é o valor do H, porque o ρ é conhecido e o g também. Então, aqui, quando usamos um medidor de pressão diferencial, a gente usa a pressão que a gente chama o lado de baixa, da baixa pressão, fica aberto para a atmosfera, e o lado de alta pressão fica conectado aqui no fluido. Então, o que que acontece? Como é um medidor de pressão diferencial, ele vai medir o quê? A pressão no lado de alta menos a pressão no lado de baixa. Aqui, o lado de alta para mim é o H, que é high, o L aqui é low. Então, a medida do delta P, essa diferença de pressão, é a pressão no lado de alta menos a pressão no lado de baixo. Qual é a pressão no lado de baixo? É a pressão atmosférica. E a pressão no lado de alta? É a pressão atmosférica mais a pressão do líquido. Então, meu delta P vai ser a diferença da alta, aqui ó, P menos pressão atmosférica, não, pressão atmosférica mais o ρgh menos a pressão atmosférica. Então, no final, eu vou ter o ρgh somente. O meu delta P vai ser o ρgh, porque é a diferença da lado de alta menos o lado de baixo, ρ gh, que é o delta P. Então, medindo o delta P, eu sei qual é o valor de h. É o delta P dividido por ρ g. Então, eu tenho aqui a altura e o delta P. Quando o delta P é zero, é que eu tenho um h zero. À medida que o delta P vai aumentando, significa que o meu h vai aumentando até um valor máximo, que é da altura máxima que vai ter dentro do meu reservatório aí. Isso para que a gente chama para tanques não pressurizados, porque a pressão atmosférica vai ser compensada pelo lado de cá, então tem uma diferença de pressão. Bom, entendido? Tranquilo, né? Tranquilo. Claro que eu preciso, né? O meu H, como está aqui, ó. Na verdade, vai ser isso aqui. O meu H é o delta P, como está aqui, dividido por ρ g. Então, eu tenho que saber qual é o ρ, tenho que saber a aceleração da gravidade para ver qual é a minha altura aqui, tá? Então, mudou o fluido, muda a altura. Mudou a aceleração da gravidade, muda também a altura. Mas não nesse caso aqui, se, por exemplo, se essa pressão atmosférica alterar, como o lado de cá também está aberto para a atmosfera, então aí há uma compensação. Mas nessa situação onde ele está instalado, você não vai haver uma mudança na aceleração da gravidade, né? Bom, se houver variação na densidade, aí a altura vai variar em função da densidade. Aí é porque o delta P vai mudar também. Então tem um problema. Essa densidade também tem que ser um fluido estável. Bom, uma para tanque aberto para a atmosfera. Mas às vezes a gente tem que tomar cuidado na hora da instalação dos equipamentos, desses medidores, para evitar uma coisa que a gente chama aí de um erro de elevação de zero. Mas olha essa figura aí. Essa figura que a gente tem o tanque, o nível do líquido aqui, que eu quero controlar, esse H, né? Só que o instrumento, ele, por problema dele estar, de repente, isso aqui, o tanque mais alto e tal, ele está posicionado numa parte mais inferior, ele está uma altura abaixo aqui do nível mínimo. Então, o que que acontece aqui, ó? A minha pressão nesse lado de alta vai ser esse nível desse líquido aqui, né? Que é essa pressão, ó, Rho GH, mais essa outra coluninha de líquido aqui, ó. O Rho é o mesmo fluido, né? O Rho, o G e mais esse H1, e claro, mais a pressão atmosférica. E o lado de baixo, pressão atmosférica. Então, delta P, o delta P é subtraindo um do outro. A pressão atmosférica some, mas eu fico aqui, ó, com Rho GH mais um Rho GH1. Esquece primeiro esse que está aqui, esse é Z, tá? Isso aqui, por enquanto, não existe isso aqui. E o que que aconteceria? Nessa situação, quando o meu nível é zero, o meu delta P, ou melhor, quando o meu delta P é quando meu nível é zero, o meu delta P não vai. Quando esse meu H for zero, zerou o tanque, o delta P não vai porque tem mais essa coluninha aqui, é Rho GH1. Então, ou seja, esse que a gente chama do zero elevado. Mesmo com o nível zerado, o medidor está indicando o valor, ou seja, a gente chama do zero elevado. Então, para isso, os medidores de pressão diferencial eles possuem o que chama de um ajuste chamado de elevação de zero. Que nesse caso, o valor da elevação de zero tem que subtrair isso aqui. Então, o valor da elevação é menos Rho GH1. Então, por isso que está aqui na função esse mais a elevação de zero. Porque aí ele vai colocar o menos Rho GH1 que vai cancelar isso aqui. Aí, meu delta P vai medir o valor correto. Então é importante a gente olhar isso, porque senão você vai ter um erro aqui de zero no instrumento. Então, imagine que você está fazendo um ajuste numa bancada para ajustar esse instrumento para ser colocado no campo. Se você não souber esse valor, você iria simplesmente, por exemplo, fazer uma verificação, um ajuste nele no laboratório, na oficina, considerando só a altura máxima, ou é a pressão máxima que você teria que colocar para ele poder marcar. Então é preciso saber essa medida para poder lá corrigir o erro de elevação de zero que quando você instalar ele no campo. Tá entendido, pessoal? Tranquilo? Entenderam esse mecanismo? Então é importante isso aqui. Então, isso aqui é o que a gente chama do erro de elevação de zero. Bom, então isso para tanque aberto, para. Tá aqui, ó. O tanque está aberto para a atmosfera, considerando que o meu delta P aqui, ele vai ser só a coluna da alta pressão. Então vamos ver agora quando eu tiver, por exemplo, um tanque pressurizado. Um tanque pressurizado, você tem o seguinte: se ele está pressurizado, eu tenho uma pressão do líquido que exerce uma coluna, e aqui na parte superior do líquido eu tenho a pressão de vapor desse líquido, né? Já que o tanque está pressurizado, significa que aqui em cima eu tenho uma pressão de vapor, tem um líquido e tem esse espaço aqui que tem uma pressão superior a zero, então está pressurizado. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que conectar essa pressão, esse lado aqui, no lado de baixa pressão. Esse lado aqui é o lado de baixa pressão. E esse aqui é o lado de alta pressão. Porque a pressão no lado de alta é a pressão do líquido mais a pressão do vapor, né? Essa pressão total aqui. E no lado de baixa é só a pressão do vapor. Então, quando eu faço o meu delta P, eu tenho simplesmente a pressão do líquido é que vai nos interessar, que é o ρ, g e h. Então, sempre que tiver uma medição de pressão diferencial em tanque pressurizado, eu tenho que conectar o topo, né, do equipamento, da pressão aqui, no lado de alta. Porque senão, imagine se eu tenho só esse lado aqui, a pressão do delta P iria entender que seria pressão de alta menos a pressão atmosférica, se isso aqui estiver aberto. E aí, isso não daria o valor correto. Um outro erro que pode acontecer nesse caso, a gente viu lá, por exemplo, para tanque aberto, para atmosfera, pode acontecer o erro de elevação de zero. No caso de um tanque pressurizado, pode acontecer um erro que a gente chama de supressão de zero. O que é isso? É que mesmo com o nível gerado, o meu delta P estaria deslocado, estaria medindo alguma coisa abaixo de zero. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, do lado de cá, a pressão do líquido mais a pressão do vapor. Nesse outro lado aqui, eu teria a pressão de vapor. Mas vamos considerar que isso não é nada incomum. Que esse vapor aqui, nessa situação desse tanque, ele está lá no, na condição de processo, ele poderia, ele está aqui dentro dessa altura e acontecer condensação, ficar aqui uma coluna líquida. Então, o que se faz, por exemplo, para evitar que esse vapor possa condensar, e se condensar, eu não vou saber qual é essa altura dessa coluna líquida. Então, é muito comum a gente fazer uma selagem nessa parte aqui do lado de baixa pressão. Uma selagem que vai me garantir, por exemplo, que tudo isso aqui vai estar preenchido com um produto que eu sei qual é e qual é a altura que eu sei que também é. Então, aqui eu tenho então um pote de selagem, uma determinada altura H1, com uma densidade ρ1, que vai me dar uma ρ1 H1 G, né? G, claro, fiz a aceleração na gravidade conhecida. Vamos supor que o nível está zero. Se o nível está zerado, isso aqui não tem pressão nenhuma, mas eu tenho do lado de cá ρ1 H1 G. Então, esse meu zero e de delta P estaria aqui, ó, negativo. Estaria sendo um lado de baixa pressão maior do que o lado de alta. Então, isso aqui está jogando zero para baixo, que chama da supressão de zero. Então, esses medidores também possuem, a maioria, eu diria que os medidores de pressão diferencial, todos eles têm um ajuste de elevação de zero e supressão de zero. Então, qual é o valor da supressão de zero? É esse aqui, H1, G, ρ1. Então, o que acontece é que esse ajuste de supressão de zero vai ser somado ao ΔP para que isso aqui seja deslocado de novo para a direita e a minha reta seja com a origem no zero. H0, delta P zero, e aí ela suba, né, de forma linear, né, igual essa curva aqui, ó, com ponto zero no zero. Esse daqui, o zero estava elevado e aqui o zero estava suprimido. Então eu corrigi, tem que corrigir o supressão de zero. Então, vamos ver um exemplo, né? Vamos ver um exemplo aqui de como é que eu calculo, por exemplo, essa elevação de zero aqui, ó. Aqui eu tenho algumas situações só mais complicadoras aqui, ó. Esse aqui é o meu nível máximo, 1, e aqui é o meu nível mínimo, 2. Então eu quero controlar a minha meu nível dentro dessa situação aqui. Então, daqui para baixo é o valor da pressão mínima. Daqui para cima é o valor da pressão máxima. E o meu ρ é a densidade do líquido. Então, nessa situação aqui, ó, então eu tenho a minha altura x, eu tenho a minha, que é o meu h, no caso aqui, eu chamei de x, que é a minha altura máxima, é o valor que vai variar. Eu tenho um y, que é a quantidade de líquido que está entre a tomada do instrumento aqui, ó. Isso aqui é a tomada do instrumento. E o nível mínimo. E daqui para baixo, eu tenho uma outra altura aqui que corresponde a essa coluna Z. Bom, então a minha pressão no lado de alta, aqui embaixo, vai ser o quê? X mais Y mais Z, que vai multiplicar o ρ, o g. Onde x mais y mais z é o meu, seria aquele meu h, né? A minha elevação de zero, então, porque se isso aqui está abaixo, né, eu vou ter uma elevação de zero que representa essa coluna aqui, ó. Com zero, com o nível zero, nível zerado, eu tenho então Z mais Y vezes Rho G, ou G Rho, tá? Então, o meu delta P é a minha pressão H menos o meu erro de o erro de elevação de zero. X G Rho, que é o que eu quero aqui, ó. Então, meu delta P, meu X é o delta P que vai dividir o G Rho. Que é isso que me interessa, né? Meu delta P, então, ele vai ter que ser calculado considerando que eu tenho que ter esse ajuste de elevação de zero. Um outro exemplo, esse aqui agora já é para um tanque pressurizado, onde o que que eu tenho aqui, ó? A montagem é desse jeito. De novo aqui, o meu x é a minha variável de interesse. Eu tenho nível máximo, eu tenho nível mínimo. Aqui eu tenho também uma altura aqui, né? Uma coluna. Só que aqui é o seguinte, eu estou considerando que essa coluna daqui para cá e essa daqui, elas se anulam. Então, eu tenho o meu D com essa coluna do lado de cá. D. Tá? Então, o ρ1 é densidade do líquido. Isso aqui está tudo selado, tá? Aqui é um pote de selagem. Isso aqui tem um líquido de selagem que tem uma densidade ρ2. Então, o ρ1 é densidade do meu líquido. E o ρ2 é densidade do meu pote de selagem. Então, olha só, essa altura é igual a essa. Então, ou seja, aqui essas duas colunas elas estão compensando uma pela outra. Mas eu tenho uma outra coluna do lado de cá que está pesando do lado de baixo, que é esse D, que a questão da supressão de zero, lembra? Do lado aqui de baixa. Então, a supressão do zero é a minha coluna D, que multiplica o G e o Rho 2, que é da densidade desse líquido. E no lado da supressão de zero? A supressão de zero vai ser essa coluna líquida aqui, o Y, ou melhor, da elevação de zero. O Y, que multiplica o G, e mais o ρ1, que é o do fluido que eu tenho do lado de cá. Então, o meu ΔP vai ser a pressão de alta, menos a pressão de baixa, e mais as correções. Que eu tenho que subtrair a elevação de zero e somar a supressão de zero. Então, quando eu faço essa conta aqui, eu vejo que o meu é aqui, ó, o meu delta P vai de novo simplesmente ser igual ao x e multiplica o g e multiplica o ρ1. Bom, então é importante ver essas montagens aqui para a gente poder trabalhar com um medidor de pressão diferencial com relação a tanque aberto e com relação para tanque fechado. Então, a gente tem que tomar cuidado com a questão que a gente chama da elevação de zero e com a supressão de zero também. Nesse caso aqui, usando os dois. Por isso que eu disse que o medidor de pressão diferencial tem embutido esses dois ajustes para você poder fazer essas compensações, essas correções. Bom, eu também posso medir o nível com um medidor de pressão diferencial com esse princípio que a gente chama de borbulhador. Isso é muito interessante, esse princípio aqui de medição. Em geral, é utilizado para tanques abertos para atmosfera, ou mesmo isso aqui pode ser utilizado. Eu cheguei a comentar no curso de vazão sobre para você medir o nível de uma calha Parchow, usando um princípio desse de borbulhador. Mas aqui tem um esquemático dele. Ele é bastante interessante, simples e eficiente. Eficiente. Então, você tem um suprimento de ar com uma valvulinha reguladora, né, de pressão de ar, para manter uma pressão constante aqui, estável. Você tem um rotâmetrozinho, um ajuste aqui da vazão de ar para garantir que haja um fluxo de ar aqui para dentro, de modo a que isso aqui sempre esteja borbulhando. Você tem o líquido e você está soprando ar para dentro de um reservatório com líquido. Então você vai ter borbulhas. O que que acontece? Quando esse nível está estável, você tem uma pressão, sim, esse ar com essa pressão aqui. Você conecta também no medidor de pressão diferencial. Então, isso tudo aqui está ligado. Ou seja, a pressão do ar que está saindo está sendo medida aqui. Esse lado aqui é aberto para a atmosfera. Por isso que eu disse que isso é usado para tanques com pressão atmosférica abertos ou, né, para sem estar pressurizado. Eu nunca vi, mas isso aqui poderia ser utilizado num tanque pressurizado se eu conectar o lado da pressão do lado de baixa pressão. Mas isso aqui é muito usado para medidas de calhas, né? De canal aberto, principalmente para calha Parchow, que é muito simples, funciona muito bem. Bom, o que acontece quando o nível varia? Ele varia essa pressão. À medida que o nível vai subindo, essa pressão aqui vai subindo também. E aí você vai subir a pressão. À medida que o nível vai baixando, a pressão aqui vai baixando também. E aí você vai baixar essa pressão, então você vai variar a pressão do ar aqui que está sendo medido em função da variação de nível. Então você vai ter mais borbulhas ou menos borbulhas, né? Mais bolhas de ar ou menos bolhas de ar em função do nível do líquido que está sendo medido. Então, aqui, para conseguir uma boa condição, você usa aqui um rotâmetro com um reguladorzinho de pressão, e aí você mantém o fluxo de ar, né, regulando permanentemente essa queda de pressão, montante, ajusante aqui do seu, do seu o borbulhador. Então, uma coluna de líquido maior requer uma pressão maior. Uma coluna de líquido menor requer uma pressão menor de ar. Então, você está sempre borbulhando. Então, você tem que garantir que no nível mais alto, 100%, e no nível mais baixo, você tenha sempre borbulha. Ou seja, essa ponta desse borbulhador aqui não pode ficar sem líquido nenhum. Né? Se isso aqui esvaziar todinho, você não vai ter uma contrapressão aqui. Porque isso, na verdade, funciona como uma contrapressão, né? Tem uma pressão de ar aqui saindo e uma contrapressão aqui que faz com que essa pressão aqui suba. Então, você tem que garantir o borbulhamento com o fluido com a altura máxima e tem que garantir que você não pode ficar com a ponta do tubo aqui. Ele está mostrando tipo um chanfro, até porque para poder facilitar, né? Que inclusive se esse fluido aqui tiver sujeira tal, para não chegar, pum, tapar o buraco aqui, entupir, alguma coisa assim. Então, em geral, ele é cortado, né? Como se fosse uma ponta de uma agulha, né? Um corte. Para você manter o fluxo de ar aí numa boa. Tá? Então você vê que ele é bem simples, mas funciona bem. Eu vou antecipar aí a nossa parada seria 8h30, né? São 8h20, 8h25, 5 minutinhos antes, para a gente depois ver o medidor tipo capacitivo, que ele aí tem um videozinho e tal, para não começar e ter que parar. A gente vai fazer o nosso intervalo agora. E depois a gente retoma aí. Tudo bem? Tudo bem para vocês aí? Beleza. Então, daqui a pouco a gente retoma aí com um medidor tipo capacitivo. Vamos dar uma parada aqui. Bom, então vamos continuar, dar continuidade aqui aos tipos de medidores de nível. Vimos o medidor de pressão diferencial, que é muito utilizado, né? As medições indiretas, né? A medição indireta, ele é muito utilizado, várias aplicações, tanques pressurizados, não pressurizados, esse último aí do borbulhador. E vamos ver agora o medidor tipo capacitivo. E aí eu vou passar um videozinho para vocês, mostrar um vídeo. E depois a gente vai conversar aqui sobre o que está aqui no nosso material aqui. Então vamos lá. Vou ver aqui um vídeo no YouTube. E depois, se tiver qualquer problema aí na transmissão, me avisa aí, tá? O vídeo eu acho que é em espanhol.
Medidor capacitivo. Primero vamos a definir qué es la capacitancia. La capacitancia.
Vou botar ele aqui. Vou botar ele aqui a legenda.
Medidor capacitivo. Primero vamos a definir qué es la capacitancia. La capacitancia eléctrica es la propiedad que posee un componente o circuito eléctrico para almacenar energía en forma de carga eléctrica. Se representa con una letra C. Las unidades están expresadas en Faradays, que equivalen a los coulomb sobre volt, donde un coulomb es la carga eléctrica en un conductor y el volt es el potencial eléctrico. Ahora, un capacitor que también se le conoce como condensador, es un dispositivo que almacena energía y lo hace a través de dos placas de material conductor, separadas por un material dieléctrico, es decir, por un material aislante. Ahora, el principio de medición de los medidores de nivel capacitivo consiste en que una sonda metálica aislada y la propia pared del tanque funcionan las dos como las placas del condensador. La capacidad del condensador depende del medio que haya entre la sonda y la pared. Si solo hay aire, es decir, si el depósito está vacío, la capacidad del conductor es baja. Cuando la parte de la sonda esté cubierta por el producto, la capacidad se incrementa. El cambio de la capacidad se convertirá en una medida estándar, habitualmente siendo de 4 a 20 mA. Este es un método de medición de nivel que se utiliza tanto como transmisor de nivel como interruptor de nivel. En la actualidad existen proveedores que ofrecen medidores capacitivos para usos en procesos peligrosos, corrosivos, viscosos y con altas adherencias, así como para altas temperaturas. Este tipo de medidores es económico, fácil de usar, de instalar, sirve tanto para la medición de líquidos, incluidos líquidos con baja conductividad, así como sólidos granulados. Así es como lo vas a ver simbolizado en un DTI y así lo vas a ver en la vida real.
Vidrinho foi rapidinho, mas deu, acho que deu para ver numa boa aí, né? Deu para ver numa boa, né? Então, vocês conseguiram ouvir bem, né? O vídeo aí, né? A tradução em português chama de condutor de motorista, estava escrito lá na legenda, mas condutor elétrico, né? Claro, é condutor de motorista. E a célula capacitou ali a questão do dielétrico, né? O capacitor ele tem duas placas com dielétrico. E aí, à medida que muda o dielétrico, que é em função do nível, e aí você tem essa variação de capacitância. Então, você vê aqui, o medidor capacitância, então, consiste em uma sonda inserida no vaso. Você tem aqui a sonda. A sonda inserida no vaso. E que essa sonda pode ser isolada ou não. É mais isolação, é mais para ver a questão aí de evitar contato elétrico, alguma coisa assim. Com a lateral tal. Com o próprio reservatório aqui. E o outro lado, em geral, você tem uma placa do capacitor. Ele funciona como essa sonda. E o outro, vamos dizer, a outra placa, então, ela é formada pelas paredes do vaso, né? Como você tem aqui o outro lado. E o fluido comporta-se como esse dielétrico. Então, você tem um circuito aqui que é um oscilador de alta frequência. É, varia entre 500 kHz a 1,5 MHz. Quando você então varia o nível aqui dentro, você tem aqui uma parte do líquido e aqui uma parte do gás ou vapor, alguma coisa assim. Então você tem uma variação dessa constante elétrica. Então essa aqui da constante elétrica ela é muito maior no líquido do que no vapor. Então você acaba percebendo o nível do líquido através dessa variação aqui dessa constante elétrica. E isso praticamente linear. Então, uma variação quase que linear da capacitância em relação à altura do líquido aqui dentro. Então, você pode usar, inclusive, chama dessas sondas capacitivas para detectar, por exemplo, aqui pode ter dois líquidos, né? Chama interface de líquidos. Você pode detectar essas interfaces, já que as constantes elétricas são distintas. Você consegue ajustar esse medidor para isso. E aí você tem aqui um amplificador, e aí esse amplificador com um sinal de saída de corrente e tal, 420 miliampere, quando mandar para o indicador, então você pode ter um transmissor de nível usando uma sonda capacitiva. Também é possível, né, você usar uma a medição de nível sem contato direto, né, com uma sonda capacitiva aqui. De qualquer maneira, essa variação aqui, você vai ter uma variação na constante elétrica à medida que o nível vai se aproximando. Mas esse aqui já é muito mais usual para você fazer tipo um controle por ponto, como se fosse uma chave de nível, né, para atuar quando chegou uma determinada posição aqui, ele poxa, deteta que está próximo. E aí para, sinaliza, indica, alarma, manda uma informação, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas ela, esse ponto aqui, essa sonda, essa sonda aqui é uma placa do capacitor, e a outra placa pode ser, você pode ajustar para ser o próprio nível, né, do líquido aqui, ou a base do tanque, né? A base do tanque, à medida que você tem ajustar para o tanque vazio, você tem essa capacitância aqui. À medida que isso aqui vai subindo, essa capacitância vai alterando até uma determinada distância que você pode ajustar para sinalizar essa situação. Então, uma medição bem interessante também, essa medida aqui do sensor capacitivo. Um outro medidor também usado. Isso a gente viu já, inclusive, né? Na parte aí, por exemplo, do medidor de pressão, quando a gente viu lá o cristal piezoelétrico, lembra? Que você pode emitir ondas, né? Ondas mecânicas com o sensor piezoelétrico. Vimos isso, inclusive, na parte de medição de vazão, que você tem também esse tipo de situação. Emite aí onda e você tem a reflexão, quando você usa, por exemplo, o efeito Doppler, ou você tem um sensor do outro lado lá que recebe por tempo de trânsito e tal. Então, aqui é bem parecido. Tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui o princípio é muito parecido também. Então, você tem o medidor de ultrassom aqui, instalado, a maioria das vezes está instalado no topo do vaso. E aí você emite as ondas. Né? As ondas sonoras mecânicas, né? Através desse sensor piezoelétrico, lembra? Você energiza ele aqui, você joga uma corrente e aí ele gera essa onda. Isso vai, reflete e volta, e aí você já tem essa diferença, né? Quando você recebe o sinal de volta, mudou a pressão, ele gera uma corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica, que vai ser o 420 miliampere, vai ser proporcional à altura do nível refletido aqui, das ondas refletidas na superfície desse líquido que está variando aqui, enchendo, esvaziando no esse tanque. Então, a gente sabe, né, a gente viu lá sobre a questão do tempo, né, tempo de trânsito, demorou para tocar e voltar. Então, essa propagação de ultrassom depende do meio, né? Se é sólido, líquido ou gás, e você tem a componente longitudinal da onda e tal. Então, por exemplo, na água, a 10 graus, a velocidade é de 1.440 metros por segundo, enquanto no ar, a 20 graus é 343 metros por segundo. Então, você pode. A velocidade do som, então, é a base através dessa técnica de eco, né? Usado nesses tipo ultrassônico. Também em função de temperatura e pressão. E aí você tem. Pressão influencia muito pouco, a temperatura pode alterar um pouquinho, né? Então, a medição por ultrassom, depois tem um tipo radar que a gente vai ver. Mas vamos ver o vídeo, que ele também é bem interessante para esse tipo de aplicação. Depois a gente vai falar sobre o radar, que não deixa de ser também uma onda, né? De radiofrequência e de onda de ultrassom também. Na verdade, é pulso de radar, né? De alta frequência, né? E aí depois a gente vai ver esse vídeo aqui que fala sobre radar guiado. Interessante. Então vamos ver aqui o vídeo do YouTube, mostrando aqui um exemplo de um. Acho que também ele Acho que o vídeo também é espanhol. É.
Medidor ultrasónico. Es una medición de nivel bastante utilizada cuando se pretende evitar el contacto.
Porque, gente, deixa eu também colocar aqui a legenda. Estava configurado, mas desconfigurou aqui. Peraí. Que é isso? Caraca, peraí, o que deu aqui? Legenda, traduzir para, cadê o português aqui? Português. Vamos lá. Copiei. Demora um pouquinho, mas vai.
Medidor ultrasónico. Es una medición de nivel bastante utilizada cuando se pretende evitar el contacto entre el instrumento y el producto, por problemas de agresividad del producto, por ejemplo. Consiste en la emisión de un impulso ultrasónico a la superficie del líquido. Este refleja el eco y lo regresa a un receptor. El tiempo de retorno es proporcional a la altura vacía del tanque y, por lo tanto, al nivel del mismo. Este tiempo de retorno es convertido a una señal estándar de 420 mAh y en unidades comunes de nivel. Da problemas en aquellos productos que pueden formar espuma. No es apto para fluidos con altas presiones y temperaturas, así como para procesos al vacío. Aunque ya hay marcas para las que estas consideraciones ya no son un problema. Se puede usar en tanques abiertos o cerrados, para líquidos o sólidos granulados y lodos, para fluidos peligrosos y corrosivos. Así es como lo vas a ver simbolizado en un DTI. Y así es como lo vas a ver en la vida real.
Também é muito simplesinho, mas tudo bem, ajudou aí. Acho que ajuda. Bom, então a gente viu a onda mecânica, tal, usada, dispositivo de ultrassom. No vídeo eu falei que tem algo que não é. Sim, não é muito recomendado se você tem espuma, poeira, essas coisas todas, porque aí você tem um meio muito tumultuado nesse sentido, que aí você pode prejudicar, né, essa questão das ondas. Se você tiver espuma no meio do caminho, você pode ter uma reflexão parcial, isso pode atrapalhar um pouco. E nesse caso, o ideal é talvez usar o radar, né, que ele evita esse tipo de coisa. Mas em outras aplicações ele serve. Agora também não é recomendado para trabalhar em vácuo. Ele chama, falou no vídeo lá, vazio, vazio é vácuo, né? Em espanhol. E também problemas de alta temperatura também não é muito adequado, não. O outro tipo de medidor é um medidor tipo radar. Então, esse aqui, como ele trabalha com pulso de radar de alta frequência, né? E é guiado ao longo da sonda. Então, ele tem uma sonda mais contínua, e essa onda ela vai nessa sonda. A onda ela vai como guiada dentro dessa sonda, que pode ser. E aí você tem, à medida que o pulso encontra então a superfície lá do meio, parte dele é refletida devido a uma variação dessa constante dielétrica relativa. Então, esse tempo de voo, que a gente chama, tempo de trânsito aqui, né? Entre que você lançou um pulso e a volta dele, você mede e analisa e você constitui a medida direta, né? A distância entre o teu processo e a superfície do produto. Então, você pode medir líquido, pode medir sólidos, né? Então, essa condição do meio, né? Líquidos turbulentes, espuma e tal, não influencia nesse tipo de medidor. Então, se vocês têm um problema, formação de espuma, alguma coisa assim, o radar é o mais adequado. Então, ele não influencia, esse tipo de meio não influencia na medição. Então, vou mostrar o vídeo, mas só para a gente falar. Porque, então, quando é que você usa um, quando usa o outro? Então, o radar, ele é baseado na constante dielétrica da substância. Está sendo medida. E o ultrassom está relacionado à massa específica, à densidade dessa substância que está sendo. Então, se o meio possui uma constante elétrica baixa, o radar não é muito bom. Compensação, se você tem um problema na variação, mudança na densidade da substância em função de espuma, poeira, essas coisas todas, aí o radar ele é mais adequado. Então, você tem diferentes ondas de transmissão. O radar emite ondas eletromagnéticas. E o sensor ultrassom, onde são ondas sonoras. Quer dizer, ondas sonoras são mecânicas que exigem que o meio seja transmitido. Então, o medidor ultrassom não pode medir no vácuo, como ela tinha dito. Já o radar não tem nenhum problema. Com relação à pressão de operação. Então, as ondas de ultrassom, elas são emitidas pela vibração dos materiais piezoelétricos, como a gente viu. Então, não é possível em aplicação de alta pressão ou de pressão negativa, né? Então a gente viu que pressão mais alta ou pressão negativa não é muito adequado. Então geralmente são usados em vasos de pressão atmosférica tal. Esses são os ultrassons. Já o radar pode ser usado em qualquer tipo de tanque de processo, até acima de 4 megapascal. Então, temos de temperatura de operação. O medidor de ultrassom não pode medir com temperatura muito alta, acima de 80 graus, e pode afetar, né, a velocidade da onda. Já os radares, eles podem trabalhar sem problema com temperaturas até 250 graus Celsius. O ambiente empoeirado. O ambiente empoeirado, o medidor ultrassom não vai obter um bom resultado, porque você tem ali uma massa específica, uma densidade diferente. Agora, o medidor de nível, de radar com uso do radar pode, porque com alta frequência ele não tem nenhum problema e também tem a ver com a constante dielétrica. O ângulo das ondas, o sensor de nível radar possui um ângulo de envio maior do que as ultrassons. Então, os medidores de radar sem contato não são recomendados para tanques pequenos, porque aí você tem problema de bater nas paredes, alguma coisa assim. Ou tanques muito pequenos, muito finos. Então, os radares. Mas aí você também tem a opção, né? Isso o radar que a gente chama de sem contato, igual aquela figura, a primeira figura que está aqui. Isso aqui é um radar de um onda sem contato. Mas você pode usar, depois a gente vai ver o vídeo aqui falando sobre os radares de onda guiada. Que aí você pode usar em tanques pequenos ou tanques finos, alguma coisa assim. Porque a onda vai nessa guia. A precisão do medidor de nível de radar é maior que os transmissores de nível ultrassônico. Então, mas o preço dele também é mais caro do que o de ultrassom, tá? Em termos de instalação, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, a gente não instalar a sonda perto, que chama da entrada de alimentação do tanque. O que é? Você está, de repente, em cima aí, ali do lado tá caindo o produto ali dentro, aí você tem aí problema de respingo, tal, não sei o quê, você aí o meio ali que não é muito adequado. Então, também não instalar perto de escada, porque aí, perto de escada, por causa do movimento, né? Se movimentar, alguma coisa assim, ele vibrar. Há uma distância de 300 a meio metro da parede do tanque, para evitar a questão do rebatimento, do eco, né? E também, se houver agitação, agitador no tanque e tal, ver o problema disso aí. Então, de forma resumida, a gente diz que o medidor radar possui uma faixa de medição mais ampla que o ultrassom. Também ele tem uma precisão melhor. Os transmissores de nível de radar são mais caros, mas você tem que considerar, né, na hora do uso, a questão de elétrica. E o ultrassom não pode ser usado em ambiente de vácuo, ambiente de vapor ou espuma. Então, analisando essas situações, você vai definir qual seria o melhor a ser utilizado. Vamos ver o vídeo do YouTube falando sobre medidor de radar. Esse aqui já é um medidor tipo radar de onda guiada, que é da Smart. Esse é português, esse vídeo. Aí vem propaganda.
A Smar continua na vanguarda da tecnologia de automação industrial e apresenta seu novo transmissor de nível por onda guiada RD400. O transmissor de nível por onda guiada RD400 utiliza a tecnologia TDR, Time Domain Reflectometry, ou reflectometria pelo domínio do tempo. Esse princípio se baseia na emissão de pulsos eletromagnéticos através de um determinado meio. Tais pulsos, ao encontrar uma superfície de constante dielétrica diferente do meio em que se propagam, refletem e retornam à eletrônica do equipamento. Sabendo-se a frequência desses pulsos e o tempo em que eles retornam ao elemento emissor, calcula-se a distância percorrida por eles ou o próprio nível do produto onde ocorreu a reflexão. O RD400 pode medir o nível de sólidos, como grãos úmidos, semissólidos, como polpa de celulose e grãos macerados em geral, e o nível de diversos tipos de líquido. Muitas vezes não é possível instalar transmissores de nível, como os de pressão hidrostática, em tanques semissubmersos ou submersos. O RD400 possui a grande vantagem de poder ser instalado tanto em topo quanto em vasos comunicantes. E por isso, não é necessário trabalhar nas áreas de acesso restrito desses tanques. Cada tipo de sonda serve para instalações específicas. Hastes simples para dimensões inferiores a 4 metros. Hastes duplas para dimensões até 4 metros e baixas constantes dielétricas. Cabos simples para dimensões superiores a 4 metros. Cabos duplos para dimensões superiores a 4 metros e processos com baixas constantes dielétricas. E em caso de altas turbulências, certas camadas de espuma ou bolhas e baixos dielétricos do processo utilizam-se as sondas coaxiais. Em todos os casos, variações de densidade, temperatura e gravidade não afetam a medição do transmissor. A SMAR se preocupa com o que é mais precioso para você: o crescimento sustentável de sua planta, oferecendo soluções inovadoras, confiáveis e de alta tecnologia. Nossa equipe está sempre pronta para lhe atender, 24 horas por dia, com um know-how de mais de 30 anos na área de automação industrial. Smart, líder em automação industrial.
Vendo a propaganda que eles fizeram aí, claro, o vídeo deles. Mas vocês viram da questão da onda guiada ali, né? Que você tem a haste lá, e a onda vai justamente naquele guia. Então ela evita muito essa questão aí do eco e tal, da reflexão. E aí, como a gente viu, o resto aí, eles têm, né, algumas facilidades de montagem e tal, e algumas vantagens em relação a medidor de ultrassom. Bom, vou continuar. Acho que esse aqui, se eu não estou enganado, é o último tipo que a gente vai ver de medição de nível, que é a possibilidade de você fazer a medida usando uma medida de massa. Uma medição de massa, porque você tem uma quantidade de produto que está no reservatório. Então, vamos lá, imagine isso aqui, ó. Essa figura aqui de um tanque, ou silo, tal, vazio. Isso aqui está em cima de células de carga que você pega os esforços. A gente viu, a maioria dele vai usar os estrangeiros. E aí eu vou mostrar para aqui um videozinho falando sobre esses diferentes células de carga. Esse vídeo podia estar lá até na parte de pressão, mas como quem tá falando sobre medição de nível, é interessante também ver. Então, a medição de nível por pesagem consiste basicamente na instalação dessas células de cargas nas bases de sustentação, aqui, por exemplo, desse tanque. E à medida que o nível aqui dentro varia, né, ele vai tendo uma massa maior, aumentando a massa. Você tem aqui o sistema de pesagem, vai indicar mais ou menos, e aí você vai ver o volume que tem a ver com, né, a massa medida aqui. Massa vezes, né, massa específica, massa em relação massa-volume. E aí você tem aqui consegue perceber em relação ao nível medido. E a célula de carga aqui, né, célula de carga, em geral elas utilizam aquelas estranguejos que a gente tinha visto, aquelas células resistências que variam com a pressão. Então, essas fitas variam através disso aqui, através de variação da resistência elétrica, o circuito, né? Lembra do circuito de média, né? Variação e tal, e aí pode ser instalado nos pontos de apoio da estrutura. E aí você tem, claro que aqui você tem que ter umas montagens adequadas, porque esse movimento tem que ser no vertical. Então, em geral, esses apoios aqui, eles minimizam os efeitos, reduzem os efeitos tipo de vibração, deslocamento horizontal aqui, né? Porque isso aqui está enchendo, tal, esvaziando, pode haver uma determinada vibração nisso aqui e que poderia dar uma edição errada. Então aqui tem uns efeitos aqui para que os esforços laterais não em função dessa vibração ou deslocamentos ali não alterem a medida da carga, tá? Então esse é o mais adequado. Então vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo, que ele mostra aqui diferentes tipos de célula de carga, inclusive até célula de carga pneumática hidráulica, talvez eu acho que vocês não tenham visto. Eu particularmente também nunca vi fisicamente isso, entendi o princípio aqui, mas eu nunca vi uma célula de carga hidráulica e pneumática, mas ele fala que a maioria que eu conheço são as células usando essas fitas, estranguejo. Vamos dar uma olhada no vídeo. Mas o princípio então é esse. Mudou o nível aqui dentro, você tem uma quantidade de massa que vai ser pesada e com isso você tem uma relação entre o peso, né, e o volume e a altura do produto ali dentro. Então vamos ver o vídeo aqui.
Transforme a sua melhor. A lot of people have the morning routine of stepping on a scale to check their weight. What most people don't know is that they are using a very simple load cell to find out their weight. Old scales used to use weights to try and level out the two sides of the scale. Now we have methods that measure weight automatically. The first thing we need to know about a load cell is a definition of what we are talking about. A load cell is a force gauge that consists of a transducer that is used to create an electrical signal whose magnitude is directly proportional to the force being measured. There are four common types of load cells. They are pneumatic, hydraulic, strain gauge, and capacitance.
Thank you. Before we get started on today's video, if you love our videos, be sure to click the like button below. Then make sure to click subscribe and the little bell to receive notifications of new RealParse videos. This way, you never miss another one. Let's begin by looking at how a pneumatic load cell works. Since it is pneumatic, we know that it will deal with air pressure. A pneumatic load cell consists of an elastic diaphragm, which is attached to a platform surface where the weight will be measured. There will be an air regulator, which will limit the flow of air pressure to the system, and a pressure gauge. Thus, when an object is placed on a pneumatic load cell, it uses pressurized air, or gas, to balance out the weight of the object. The air required to balance out the weight will determine how heavy the object weighs. The pressure gauge can convert the air pressure reading into an electrical signal. Next, let's talk about a hydraulic load cell. The word hydraulic should let us know that this load cell will work by using fluid, whether water or oil. These load cells are similar to pneumatic load cells, but instead of air, they use the pressurized liquid. A hydraulic load cell is consisting of an elastic diaphragm, a piston with a loading platform on top of the diaphragm, oil or water that will be inside the piston, and a Bourdon tube pressure gauge. When a load is placed on the loading platform, the piston applies pressure to the liquid contained inside it. The pressure increase of the liquid is proportional to the applied force or weight. After calibrating the pressure, you can accurately measure the force or weight applied to the hydraulic load cell. The pressure reading can be read as an analog gauge, or it can be converted into an electrical signal from a pressure sensor. The next type of load cell we will discuss is the strain gauge. This is the most popular style of the load cell. A strain gauge load cell is a transducer that changes in electrical resistance when under stress or strain. The electrical resistance is proportional to the stress or strain placed on the cell, making it easy to calibrate into an accurate measurement. The electrical resistance from the strain gauge is linear, therefore it can be converted into a force and then a weight if needed. A strain gauge load cell is made up of four strain gauges in a whetstone bridge configuration. A whetstone bridge is an electrical circuit that measures unknown electrical resistance by balancing two legs of a bridge circuit. One of the legs contains the unknown component. The whetstone bridge circuit provides incredibly accurate measurements. The strain gauges that are in the whetstone bridge are bonded onto a beam, which deforms when weight is applied. The last type of load cell we are going to discuss is a capacitive load cell. Capacitive load cells work on the principle of capacitance, which is the ability of a system to store a charge. The load cell is made up of two flat plates parallel to each other. The plates will have a current applied to them, and once the charge is stable, it gets stored between the plates. The amount of charge stored, the capacitance, depends on how large of a gap between the plates. When a load is placed on the plate, the gap shrinks, giving us a change in the capacitance, which can be calculated into a weight.
Pela primeira vez na história, ter mais de 45 anos virou uma vantagem no mundo da tecnologia.
Now that we have discussed the different types of load cells, let's discuss some applications. The first application we are going to discuss is a salt bag filling process. In this application, empty bags are loaded into a machine where arms will swing down and pick up an empty bag and place it underneath a funnel. Above the funnel, there is a fill bin that will dispense salt onto a conveyor belt with a built-in load cell in order to dispense the correct amount of salt into the bags. As the fill bin is dispensing salt, the load cell is giving an analog input to a PLC, which is the current weight on the load cell. Once the load cell is reading a weight close to the full bag weight, the fill bin will close to a trickle until the correct weight is determined. Once the load cell has the full bag weight on it, the conveyor will start dropping the salt into the funnel and down to the waiting bag. The bag will be sealed and removed from the machine, so another empty bag can be loaded. Next, let's discuss how a load cell can be used in a pressing application. In this example, we will be looking at door panel press. Sheets of aluminum will be rolled into a die, which will be closed down onto the aluminum, creating a pattern on the door panel. As the die closes, a load cell is sensing the amount of force applied on the die and the aluminum. Once the applied force has reached a predetermined limit, the die will open and the panel will now be removed. If the applied force is too light or too heavy, the panel could be damaged or not pressed to the correct pattern. Determining which load cell your application requires depends on how sensitive and accurate your application needs to be. The accuracy and sensitivity are very high with capacitors.
Parei aqui porque aqui vamos falar mais detalhes da célula de carga, que a gente já comentou sobre a célula de carga, mas o objetivo aqui era mostrá-la na condição aqui de poder medir o nível, né? Bom, então vamos ver agora, vimos aí mais uma variável de processo, a medição de nível, vamos agora começar de novo, acho que não sei se vocês já tiveram, vão ter uma disciplina aí sobre calibração de medidores de temperatura, medição de temperatura, mas o foco aqui não é falar sobre calibração nem nada, mas sim um pouquinho sobre os principais tipos de medição de temperatura, medidores de temperatura que você pode ter na indústria. Mas vamos dar uma revisada no conceito, inicialmente, até no conceito, o que é temperatura, afinal, né? A temperatura, na verdade, mede o estado de agitação térmica dos corpos. Então, é uma grandeza física que mede esse estado de agitação. Ou seja, quanto mais baixo a temperatura, significa que menos que na verdade o princípio é tudo bem, pode dizer, quanto mais baixa a temperatura, a agitação dos corpos, as molecas elas vibram menos. Mas a questão é o seguinte: se você tem uma vibração baixa das moléculas, significa que a temperatura é baixa. Quando você tem uma vibração muito grande das moléculas, significa que a temperatura do meio ela é quente, está quente. Então, ou seja, as moléculas do corpo elas estão sempre em vibração. Então, essa energia desse movimento é chamada energia térmica. Então, se a gente pudesse ver, né, as moléculas, a gente vê que naquele que está frio elas vibram menos, ficam mais juntas, menos vibrantes do que aqueles que estão na temperatura mais alta, né? Então, você vê aqui elas mais agrupadas e tal. E aqui mais afastadas, vibrando mais. Bom, então essa é a definição de temperatura. É a medição do estado de agitação térmica dos corpos. Bom, e você consegue, então, medir essa agitação térmica através dessas escalas de temperatura. As escalas usuais de temperatura, você tem a que a gente está mais habituada, a escala Celsius, que você tem é uma escala centígrada, né? Por isso que também é errado dizer que a medida é em grau centígrado, porque a escala Kelvin, que é que é a escala que chama da termodinâmica, aquela que é a referência, ela também é centígrada. Se você perceber que do zero do grau Celsius a 100 graus Celsius, você também tem a escala de Kelvin, que vai de 273 a 373. Onde o zero absoluto, que é aquele ponto onde não há nenhum movimento, movimento zero das moléculas, ele é caracterizado aqui por uma temperatura em Celsius de menos 273, aproximadamente. O valor aí mais próximo, mais razoável, 273,15. Então, a relação entre a escala graus Celsius e Kelvin, é que eu pego e somo 273. Então, Kelvin é grau Celsius mais 273,15. E a escala em Fahrenheit, que é a escala usada no sistema inglês de unidades. Você vê que a escala Fahrenheit não é uma escala centígrada. Por quê? Do ponto de zero, né, até o ponto de ebulição da água, como está aqui, ó, eu tenho uma escala de graduada em 180 divisões. Então, e a relação, né, aquela equação de conversão de unidade de grau Celsius para Fahrenheit é essa equação aqui. Lembrando aí do Sistema Internacional de Unidade que Kelvin é a unidade base, é a unidade do Sistema Internacional de Temperatura, a unidade da temperatura termodinâmica, e não é chamado grau Kelvin, é Kelvin só, tá? E o símbolo é o K maiúsculo. E o grau Celsius também com C maiúsculo aqui, tá? Bom, essas são as escalas usuais. Entretanto, a gente tem a escala internacional de temperatura, que é a escala ITS 90, que define os pontos padrões, pontos fixos ou ponto de ebulição, fusão, ou ponto tríplice de várias substâncias que são que define então são 17 pontos da escala internacional de temperatura que são as referências para conseguir fazer medições, calibrações, definição de padrões. Então você vê que o ponto 1, que é o ponto mais baixo, ele é o usa o ponto de vapor, o ponto de pressão de vapor do hélio, e que não se consegue, quer dizer, o que já se conseguiu chegar a menos em 70 graus, na relação aí de, com relação à temperatura em graus Celsius, menos em 70, onde o zero absoluto é menos em 73,15, ou seja, fica entre 3 a 5 Kelvin. Esse é o ponto mais baixo. E o ponto mais alto de temperatura que se conseguiu obter em termos de ponto fixo foi o ponto de fusão do cobre, que é a 1084,62 graus Celsius. Então, aqui é a temperatura do ITS 90 para Kelvin. Aqui é a temperatura a escala ITS é 90 para graus Celsius. E aqui você tem os outros pontos. O ponto triplo é um ponto interessante. É imaginar que você consegue, naquele valor de temperatura, sobre uma situação aí de pressão, né, controlada, você ter a substância como a gente diz, nos três estados: estado sólido, estado líquido e o estado gasoso. Então é onde você acontece essa situação. Você obter ela é líquido, gás, né? E sólido, muito interessante. Tem um vídeo, eu não vou passar, não está aqui não, mas tem um vídeo que é muito interessante, que é até da série da NBC, chama Precisão à Medida de Todas as Coisas, um que fala lá sobre luz, calor, temperatura, e nesse vídeo mostra a experiência de você obter o ponto tríplice lá do nitrogênio, que aí você consegue ver o nitrogênio na mistura com o líquido, formando depois o sólido e o gás ao mesmo tempo. É muito interessante. Mas esses são os 17 pontos da escala internacional de temperatura. ITS, que a gente chama ITS 90. Vamos ver aqui os principais tipos de medidores de temperatura que a gente encontra nas aplicações industriais ou laboratórios. São bastante interessantes esses medidores. Tem os mais simples, que a gente começa pelo termômetro metálico, capilar. Termômetro de líquido e vidro também é bastante simples, mas muito utilizado como padrão, como referência em laboratórios. Os termômetros que a gente chama os termômetros que usam os princípios de eletricidade, que aí você tem os termômetros de resistência, o termopare, o termômetro de radiação, usa o espectro da luz infravermelho. Vamos olhar um pouquinho sobre cada um deles aqui. Termômetro bimetálico. O termômetro metálico, ele basicamente é um indicador local. Indicador, um termômetro que fica lá no local, no campo, lá no, 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 na tubulação, no vaso, no reservatório, lá, ele é um indicador de campo que te dá uma leitura numa escala, né, uma escala graduada, em grau Celsius. E que você faz uma leitura direta ali. O bimetal, então, o princípio de funcionamento, ele baseia-se na questão da dilatação linear dos metais. Então, você tem o metal, quando você varia a temperatura, ele varia o comprimento dele, em função dessa dilatação térmica, onde a equação base é que o LT, que é o comprimento do metal a uma determinada temperatura em graus Celsius é igual ao L0, que é o comprimento do metal a uma determinada temperatura de referência. Normalmente você considera essa temperatura de referência em 20 graus Celsius. Então, é a temperatura do o comprimento do metal numa temperatura, por exemplo, de 20 graus Celsius, que multiplica 1 mais alfa, onde alfa é o coeficiente de dilatação linear, vezes o delta T, que é a variação de temperatura. Então, se não houver variação de temperatura, o comprimento LT é igual a L0. Havendo uma variação de temperatura, eu tenho então aqui, ó, esse alfa delta T, que vai multiplicar o L0, e vai ser o quanto ele variou em função da temperatura. Então, aí o que que se fez, né? Que esses caras idealizaram? Um bimetal, que você pega dois metais diferentes, e quando você junta esses dois metais diferentes, o metal A e o metal B, e quando varia a temperatura, isso aqui, como as dilatações não são iguais, vai haver uma deformação mecânica. Porque se os dois metais forem iguais, ele vai crescer, esticar ou comprimir, mas não vai se deformar igual isso aqui, ó. Né? Que você está se formando, porque um cresce mais do que o outro. Então há uma deformação. E aí você monta esse elemento, esses bimetais, em formatos aqui, por exemplo, de uma hélice, porque isso aqui amplia o movimento, né? Amplia o movimento. Quer dizer, você tem uma variação de temperatura, aqui essa hélice vai virar como um amplificador desse movimento. E isso aqui vai estar preso num mecanismo aqui, né, de um eixo, uma haste e tal. Isso aqui vai movimentar o ponteiro em função desse movimento que essa espiral aqui está fazendo. Então, isso aqui, de uma forma, você tem uma rotação aqui em cima de em torno de 270 graus, e você aqui dentro não tem nenhuma engrenagem, nem alavanca, nem nada, é o próprio movimento desse elemento bimetálico que vai fazer o que haja esse deslocamento. Isso aqui é uma peça única. Então, as duas peças de metal justapostas, pensando uma forma só, e aí você aqui tem o mecanismo de transmissão de movimento, que isso aqui vai girar e vai girar o ponteiro ali em cima, numa escala circular graduada. Então, é um instrumento que não tem, vamos dizer, que tipo um ajuste nele, você não consegue fazer nenhuma. Acho que você consegue, talvez, se o ponteiro tiver com alguma folga, tal, você ajustar isso aqui, para ver a posição. Então, como é que você tem uma incerteza típica em torno de 1% em relação ao final de escala dele aí? Mas ele é bastante simples de te dar uma indicação lá. Então, como é que você calibraria um termômetro desse? Colocando vários banhos com valores de temperatura diferentes. E aí vendo, fazendo as marcações aqui, né, das graduações na escala, os pontos que você teve de leitura mesmo correto para fazer a calibração em relação ao que ele está mostrando lá em termos de mostrador. Então você vai detectar o erro dele ali, as incertezas e tal, mas consegue ajustar ele. Não consegue mexer, né? Nesse termômetro bimetálico aqui. Então, se estiver muito ruim, você tem que trocar, substituir o termômetro. Normalmente, esses medidores, eles são, trabalham em, podem trabalhar em temperatura negativa até 500 graus, né? Mas você tem, como diz, o tempo de resposta não é muito, não pode ser muito rápido. Se essa temperatura variar muito, ele não responde assim tão rápido assim. Então, você tem que ter uma certa inércia aí, né, para as variações de temperatura. Recomendação de instalação: usar sempre poços metálicos, ou seja, isso aqui tem que estar dentro de um tubo de proteção, não porque para proteger isso, o tubo, para poder retirar, né, remover ele e você não ter que parar o processo, né? Quer dizer, tem um tubo aqui que não vai deixar o produto sair. E aí aí ele vai medir, na verdade, ele vai medir a temperatura interna desse tubo de proteção. Então você tem que esperar, inclusive, que como diz, esse ar que fica ali dentro, né, ele tenha um tempo ali para poder transmitir a temperatura que você está do lado de fora lá. Tá? Em baixa temperatura, você tem que selar essa caixa bem direitinho do termômetro para que não haja penetração lá de umidade e vai formar gelo internamente. O instrumento ele tem que ser bem zelado. E às vezes você pode estar. Quer dizer, ele também tem que estar completamente imerso no fluido para poder medir. Quer dizer, o bimetal ele tem que estar todo dentro do fluido. Isso aqui tem que estar todo dentro do fluido. Porque se o fluido estiver aqui embaixo, por exemplo, essa parte aqui de cima, ela vai estar sendo medida uma temperatura diferente e você acaba medindo delta T aqui, não a temperatura mesmo do fluido que está acontecendo lá. Mas são instrumentos simples, fáceis de uso, sem problema. Um outro tipo de medidor, que também é muito simples, ele usa um fenômeno lá de transmissão de sinal, que é diferente do outro, que é uma dilatação linear, aqui a gente está falando em expansão volumétrica. Então, esses termômetros de capilar porque é um tubinho que vai levar essa informação, você tem o elemento sensor, que é aqui um bulbo, que ele pode estar internamente aqui pode ser um líquido, ou pode ser um gás, né? Mas isso tudo tem que estar cheio desse produto, ou líquido ou o gás. Tudo cheio desse produto. Então, quando você varia a temperatura do bulbo aqui, que está imerso, ele também tem que estar completamente imerso dentro do meio que você vai medir, aqui há uma dilatação volumétrica, uma expansão aqui dentro em função da variação de temperatura. Isso aqui aí essa expansão volumétrica desse fluido que está aqui, o líquido ou o gás, vai fazer com que haja um movimento de extensão aqui no elemento sensor. Então, olhando para aqui, talvez fique mais fácil. Variou a pressão internamente, isso aqui vai haver uma deformação mecânica aqui de giro e vai transmitir essa informação aqui para o ponteiro indicador. Então, esse elemento sensor aqui pode ser um hélice, pode ser um tubo-Bourdon, não sei, pode ser uma espiral. Então, é uma relação. Nesse caso ali em cima, há um movimento aqui linear, mas o elemento, a potência aqui, o elemento principal é a variação da expansão volumétrica do líquido que está aqui dentro. Varia, então se dilata, deformando, aí deforma elasticamente o elemento sensor, mas em função da variação interna aqui da pressão que isso exerce. E aqui você pode ter também, como está aqui, movimentando um ponteiro, você pode estar acionando uma chave elétrica. Por exemplo, esses termômetros capilares são usados em ar-condicionado, por exemplo. Ar-condicionado tem lá o termostato, né, que a gente chama, o controle de temperatura, em compressores, geladeira. Sistema de refrigeração usa esses sensorizinhos, né, para você fazer a sua, né? Claro que aí você tem um sensor lá preso, por exemplo, no ar-condicionado. Quem tem um ar-condicionado desses de parede, é mais fácil quando você arranca aquela tampa ali, ou mesmo split, você levantar ali, onde você tem que remover o filtro para fazer a limpeza, você vai ver que tem um sensorzinho ali, um bulbozinho, que está, né, preso lá na aleta, que é justamente medir a temperatura, que é o que percebe a temperatura do ar que passa ali. E aí isso está lá, né, num mecanismo lá de medição. Claro que hoje você faz os comandos tudo digitais, mas antigamente você tinha um botãozinho, seletor manual, que você ajustava o ponto lá do termostato para o compressor ligar e desligar, né? Então, esses instrumentos, ele fornece uma leitura linear, então ele é interessante. Interessante ser utilizado. E aí, o que que você tem? Você pode. A gente chama capilar por causa desse tubinho capilar aqui, né? Você tem um sensor e um tubinho. Por que que esse tubinho é fininho assim? Porque é uma expansão volumétrica aqui dentro. Ele varia muito, o movimento é muito pequeno, mas através desse tubinho aqui você amplifica esse movimento e você faz uma deformação elástica muito mais rápida aqui em função do capilar. Esse capilar, ele pode ser, você pode ter capilares aí até de 60 metros, não é muito comum, mas você pode ter uma extensão bem grande para esse tipo de medidor, tá? Também ele tem uma precisão melhor do que bimetálico, né, em torno de 0,5%, o bimetal é em torno de 1%. Agora, ele tem um retardo, né, o tempo de controle e tal. Claro que, por exemplo, esse capilarzinho que tem ali dentro dos ar-condicionado, tudo bem, porque você vê que o comprimento dele é muito pequenininho, né? Ele praticamente está quase direto ali no elemento que vai fazer o controle. Mas se você tiver um capilar com comprimento maior, você já tem um tempo maior. Um tempo de resposta relativamente maior. Então, a recomendação, ele também está sempre dentro de posse. Não, olha, voltando, não, por exemplo, no ar-condicionado, na geladeira, essas coisas não tem. Mas na instalação industrial, colocar ele num poço protetor, para que você possa permitir a manutenção, inclusive também proteger de oscilações e vibrações que possam acontecer. Também ele é instalado, né, dentro sim, cuidado. O líquido pode ser mercúrio, por exemplo, para preencher o espaço entre o bulbo e o poço, a fim de reduzir atraso na resposta. Você pode usar mercúrio, óleo, grafite, glicerina, tal. Se você está dentro de um poço, às vezes, se ficar só com ar ali dentro, ele pode ficar mais lento, né? O ar não é uma boa constante elétrica ali, que não de elétrica, é uma constante de variação de temperatura, tal. Ele demora um pouco mais do que se você botar um líquido, né? O líquido e transmite calor muito mais rápido do que o ar. Não dobrar o capilar, porque se você quebrar o capilar, acabou. O que está ali dentro vazou, perdeu, né? E nem você também, de repente, dobrar de modo que você crie ali uma restrição E aí você tem uma mudança ali de pressão, dando uma perda de carga internamente nesse negócio aí. Eu falei, você pode ter capilar de até de 60 metros para líquidos e 15 metros para enchimento com, por exemplo, com mercúrio. Líquidos orgânicos, 15 metros, mercúrio. Mercúrio quase que não é mais usado, né? Por causa da questão do metal e tal. Não é muito utilizado para esses comprimentos muito grandes assim. Bom, mas ele é bem simples de usar e aí tem ainda algumas aplicações. O termômetro de resistência é outro termômetro, acho que eu vou deixar o termômetro de resistência um pouco para depois, que ele é mais longo aqui. E eu vou falar um pouco aqui sobre. Ah, é muita coisa de termômetro de resistência. Também esse aqui, vamos ver se tem uma que tem uma informação menos coisas aqui para a gente falar mais rápido. Acho que todos eles têm muita informação. Bom, tem muita coisa aqui que eu vou ter que parar mesmo. Então vamos começar um pouquinho aqui sobre os termômetros de resistência, depois a gente continua. Na próxima aula a gente dá andamento. Então a gente viu aqui os mais simples, termômetro de bimetal. E o termômetro de capilar. O termômetro de resistência. Os termômetros de resistência se baseiam também no princípio aí da questão de que a resistência elétrica de um condutor ali elétrico, ele muda a sua resistência com a variação da temperatura. Então, esse é o princípio do uso do termômetro que a gente chama de resistência. Então, o material mais usual que se usa para fazer essas resistências, esses termômetros, é a platina. A platina, ela tem uma boa repetibilidade em termos de sinal, linearização, quase que uma. A gente vai ver que a equação, na verdade, mais geral. Que tem a equação de Callander-Van-Dusen, que a gente vai ver, ela é uma equação de quarta ordem. Mas, na maioria das aplicações, eu digo nas aplicações, porque se você trabalhar aí até umas temperaturas de 300 graus, 400 graus, que está bem amplo, você tem uma relação quase que bem linear entre a variação da temperatura e a resistência elétrica. Os PT 100, que é o mais comum de termômetros industriais, que a gente chama de PT 100, porque é um termômetro de platina, uma resistência de platina, onde 100 é a resistência a 0 graus, esses 100 ohms. Mas você tem os outros, por exemplo, PT 25, esse aqui, 25 ohms a 0 graus. É um termômetro que pode ser considerado como um termômetro padrão. Você tem outros, você tem o PT500, você tem o PT1000. Eles são bem robustos, né? No sentido de que industrialmente, porque isso aqui está dentro de um encapsulamento, dentro de uma proteção metálica, está aqui, ó. O sensorzinho está aqui dentro. Aí você tem uma proteção metálica com um isolador aqui, que geralmente usa um pó de óxido de magnésio, que é um isolante elétrico, e dá também uma certa resistência. E a fiação, cabeamento aqui dentro, onde você vai medir externamente a variação da sua resistência. Isso aqui é um aberto mostrando um sensor que chama de sensor a quatro fios. Esse aqui é o de uso industrial, você tem três fios, e o sensor a quatro fios já são resistores padrão para usar em laboratórios, tá? PT100 a quatro fios aqui. Então é isso. Eles têm uma incerteza na casa de décimo de grau, então são muito bons para ser utilizados. E todos esses valores aqui representam a resistência que chama no ponto de gelo, né? Resistência a 0 graus Celsius. Então, eles são conectados, né? O circuito de medição, geralmente são conectados diretamente. Lá, se eu quero medir a resistência, eu conecto diretamente lá no multímetro. E aí eu recomendo que você use multímetros de no mínimo 5,5 dígitos, para você conseguir perceber bem a variação da resistência lá nas casas decimais, ou usar as pontes resistores, que é aquele mesmo tipo de ponte que a gente viu lá na medição do strain gauge, que chama a ponte de Wheatstone. E aí o resistor, ele vai perfazer um dos lados dessa ponte, quer dizer, quando varia a temperatura, ele varia essa resistência e desequilibra a ponte. E aí você tem, dependendo do tipo de instrumento, da exatidão desejada, você utiliza o conexão resistência com 2, 3 ou 4 fios. Diria que industrialmente a gente usa o medidor a 3 fios. E aí até a gente vai mostrar o porquê aqui, aqui mais para frente. Hoje eu acho que não vou entrar nisso, mostrando o porquê que usa 3 fios, por causa da questão de compensar e poder compensar o valor da resistência do cabeamento. Imagine, por exemplo, esse sensor está instalado num determinado processo industrial, determinado ou numa tubulação, ou mesmo num tanque, num vaso. Mas o indicador em si, o controlador, está a alguns metros de distância. Então você tem todo o cabeamento, todo o cabo, né, que vai levar essa variação da resistência até o circuito que vai medir. Mas essa resistência, o cabo também tem uma resistência elétrica. E aí essa questão de você fazer a montagem com 3 fios vai fazer com que essas resistências elétricas desses cabos sejam compensados. A gente vai ver o circuito aí na próxima aula. E aí você tem os 4 fios que eu comentei, e eles são os mais exatos, e chamados às vezes de padrão ou semi-padrão. O PT25, reforçando, ele é o que é considerado padrão, e ele tem uma incerteza da ordem aí de 1 miliohms, né? 10, 100 mil, 1 miliohms. Então ele é bem, bem tranquilo, bem bom de usar. Então o PT25, reforçando que esse 25 significa o valor da resistência a 0 graus. 25 ohms a 0 graus. Claro que esses valores, que a gente chama de PT25, 100 e tal, são valores nominais. Por que nominal? Porque a gente só vai conseguir identificar de fato. A gente só vai saber de fato qual é o R0, e assim como demais as outras, né, as outras constantes dessa equação de Calandra-Venduse, que descreve a relação de temperatura e resistência, quando eu calibrar, quando eu fizer uma calibração no laboratório, uma comparação lá com o padrão, e aí eu consigo identificar, fazendo o procedimento de calibração, qual é o valor do R0, qual é o valor do A, qual é o valor do B, qual é o valor do C. Nominalmente, por exemplo, um PT100 teria 100 ohms a 0 graus. E os valores típicos dessas constantes, A, B, C, estão aqui informadas. Tipos são típicos porque a gente só vai conseguir identificar na hora que eu faço a calibração. Uma coisa interessante que eu já tinha comentado, mas reforçando que, por exemplo, a temperatura até 660 graus, o C vale zero. Ou seja, esse termo de terceira e quarta ordem, né? Porque aqui, ó, T é a temperatura, R0 é a resistência a 0 graus. O A e B e o C são constantes. Se a temperatura é abaixo de 660, ST é zero, não, o C é zero, então isso tudo aqui some. Eu fico com uma equação de segundo grau, que é uma parábola, né? Uma equação de segundo grau é uma parábola. Então, esses são os valores típicos, os valores de temperatura estão aqui. Então, a faixa de trabalho desses termoresistores vai de menos 200 graus a 660. Porém, na ITS 90, padronizou seu uso até 960 aproximadamente. Mas, na prática, você trabalha aqui com 660 graus Celsius. E Aqui tem uma outra expressãozinha que você consegue determinar a variação da resistência em função da temperatura, que é esse número alfa, que é a relação entre a resistência sem ohms e de zero, né, que te dá esse alfa, essa variação de ohms aqui por grau Celsius. E aí você tem aqui, segundo essa norma de IEC 75185, um valor típico para esse alfa é isso aqui. Para um R100, padrão de 138,50, segundo aquela equação de Calhoun de Van Dusen. E aqui tem uma tabelinha que pode ser obtida esses valores aplicando aquela equação. Te dá uma tabela aqui de grau Celsius com a resistência. Você vê aqui, ó, zero é o 100. 100, 138,50, né, que está aqui, ó, 138,50. Bom, então é isso. Por hoje, vamos parar por aqui. Aí, próxima aula, a gente vai falar sobre algumas cuidados em relação ao uso do termorresistor, né, com relação ao aquecimento, circuito de medição. Mas por hoje já estamos, acho que, em bom tamanho aqui. Então, é isso aí, gente. Se não há dúvidas, está tudo bem. Nos encontraremos agora na próxima semana, depois do carnaval. Quinta-feira, depois do carnaval, tá? Então, vamos lá. Maneira na folia, gente. É isso aí. Até a próxima semana. Boa noite. Bom final de semana, bom carnaval para vocês.